Está começando o ChupaCast segunda temporada. Ainda falamos de tudo sem saber de nada.
A galinha pintadinha e o galo carijó. A galinha usa saia e o galo paletó.
É isso aí, galera. Estamos começando mais um episódio do ChupaCast e hoje nós vamos falar sobre crianças. Eu sou o Denis e quando eu era criança eu já deixei um olho roxo e era do meu irmão.
Isso deu uma felicidade, Denis.
Muito grande, até hoje.
Até hoje você lembra quanto aquele olho roxo. E hoje ele tá de roxo, né?
Tá de roxo. E eu estou aqui com a criança mais birrenta e mais teimosa que eu conheço.
Meu nome é Tom Menezes. E na comunidade, todas as crianças são independentes desde cedo. Com 3 anos já aprende como é que faz pra pedir no farol. Vigilagem, né? E eu tô acompanhado do meu camarada, ele, The One.
Ele é um barato e é da pesada. Esse é o famoso 16 toneladas.
Eu sou abacaxi e eu fui campeão mirim de como quanto puder no restaurante do Bolinho.
A disputa era o que, abaca? Sanduíches?
Não, feijoada, né?
Feijoada do Bolinha, velho. Você imagina.
E eu estou acompanhando com ele aqui, Tom Menezes. Que quando ele era criança, sabe o que ele gostava de fazer? Se fantasiar de cabrito.
Beleza, vai.
Eu sou o Castor e eu tinha uma frase pronta, só que eu, graças a alguém eu vou mudar ela.
Ah, é?
Eu sou o Castor e eu já quebrei os dentes de alguém já.
Já quebrou os dentes já.
Segui na mesma linha.
Te deu felicidade.
Não. Foi antes ou depois do olho roxo?
Foi antes.
Foi birra do Denis, então, olha.
Foi mimimi do Denis. A vingancinha foi do Denis.
Vou passar a bola para aquele que, quando era criança pequena, lá na Argentina, já era filha da pata.
É, eu sou argentino e criança tem duas definições, né, cara? Ou é uma benção ou é uma foda maldada.
Você?
Eu sou uma benção. Né? E a gente está acompanhado aqui com o Criança Esperança.
É isso aí, Pepe. Eu sou magrelo e criança igual peido. Só quem faz aguenta. Eu vou passar a bola aqui pro nosso maior peido da mesa. Nem a mãe dele aguenta.
E se o pessoal quiser mandar um e-mail pra gente, como tem que fazer? Mande um e-mail para chupacast@chupessamanga.com.
Ou se o pessoal quiser através das redes sociais,
mande para o nosso Circo Criancístico Canal.
Nossa senhora,
né? facebook.com/chupacast. Ou. Entra no iTunes, dá o Hate 5 e manda a sua historinha pra nós. Sua resenha. O Abaca vai ler com felicidade. Pode mandar sotaques pro Abaca. Sotaques.
Pode mandar que eu tô treinando.
O YouTube sem fé no cu.
Ou se quiser, entra no YouTube. Ou se quiser, enfia o YouTube no cu. Ou se quiser, entre no YouTube, dê joinhas, assine o YouTube.
Vamos à leitura de e-mails. E se você não quer ouvir os e-mails do último episódio, pule para...
34 minutos. Riqueza. Ai, que risada gostosa.
É, galera, como nós pedimos tantos e-mails e castigamos vocês no episódio passado, hoje nós removemos o argentino dessa leitura para delírio de vocês. E queremos também agradecer todos os e-mails que nós recebemos. A gente vai tentar aqui mencionar todo mundo e dar uma geral nos e-mails. Vamos lá. Como é de praxe, abacati.
Eu vou ler o Aitanes. Temos aqui uma mensagem do Valmir Osasco, ele colocou: comecei a ouvir vocês há pouco tempo, mas estou ouvindo do primeiro em diante. E são de parabéns, pois a cada episódio vocês melhoram mais. O Felipe Palma, ele manda aqui: salve, rapaziada, é 5 estrelas sem dúvida, com certeza o melhor podcast e mais aguardado.
Garantindo isso aí, mano, valeu.
O seu Dena, ele manda aqui: melhor podcast de humor. Salve, galera marota do ChupaCast, excelente trabalho de vocês. Comecei a ouvir vocês no ano passado graças ao meu chapa Adriano. Pra mim, uma das melhores distrações enquanto trabalho. Hate 5, Tom, sem pensar duas vezes.
É nóis.
Ó, da hora, a galera ouve mesmo trabalhando.
É isso aí, velho.
Temos aqui do Fábio, ele manda aqui: o podcast de vocês é demais, show de bola.
Valeu, mano.
Valeu, valeu.
Beijo, me liga. Qual é o próximo, Abaca?
O próximo é o nosso amigo Hudson Ray.
Aí sim. Cara, essa pronúncia é sempre um... Cara, é uma delícia para os meus ouvidos.
É Harvard. Uma galera, eu queria agradecer o amigo Hudson Raze, que ele postou uma foto de uma feijuca para nós no Facebook.
Perguntou para você, Abaca, se a qualidade
estava boa. Ele tá fazendo a gente passar muita vontade.
Caralho, mano, mas são dois puta tachos. Ô, feijoadinha.
Ô, da próxima vez, faz o seguinte, faz um tapoerzinho e manda para nós.
Manda para nós.
Temos aqui do Roberto, ele fala que ele é de São Paulo, mas mora em Recife faz 5 anos, ele estava perdendo o sotaque dele, e graças ao Tom Menezes, ele está recuperando.
Ué, nós!
Ele tem sotaque valeu. Do quê?
Agora de malandrão, né?
Ah, tá.
Que sotaque é esse,
sotaque Tom Menezes? Sotaque favela.
Não sei.
Temos aqui uma do Wagner Reis, ele fala que tem 30 anos, ele tecla de São Paulo, trabalha em Alphaville. Ele fala que passa por aqui para clicar nas estrelas e garantir um hate 5.
É isso aí, velho, valeu.
Gostei. Ele coloca aqui: a impressão que tenho quando eu escuto vocês é que vocês são meus brothers.
É isso aí, mano. Mais samo.
Nós somos
mais samo.
É, principalmente se você continuar dando hit 5.
É isso aí.
Crack Filho. Ele manda aqui: salve, galera. Parabéns pelo programa. Equipe fodástica. Descobri este fim de semana e vou ouvir o retroativo.
Não sei se vai ser uma boa.
Não, tenta lá, tenta lá.
Começa a ouvir desde a entrada do Magrelo. De resto, nada presta.
E aí, mano?
E agora com o meu facebookeiro,
por favor. Ele que é o senhor redes sociais.
Então vou ler aqui o Facebook do Wagner Reis, ele mandou assim: e aí galera, tudo bem com vocês? Quando sairá o próximo cast? Resposta vai ser quando eu quiser.
Ô, louco.
Caralho, vai marrom da porra, velho.
O problema é que as editoras gostosas ficaram gripadas porque elas ficam editando nuas.
Isso.
E aí atrasou um
pouco. Não, é semi-nuas e a gente fica jogando água na parte de cima pra fazer a camiseta molhada.
Vou ler aqui a mensagem do Luiz Fernando. Olá, pessoal do podcast, eu pensei que eu era mimizento, mas depois que eu vi o Castor, eu me senti muito normal. Parabéns pelo podcast, eu queria perguntar uma coisa: cadê o podcast com os fãs?
Com os fãs?
Tá preparando isso, a infra aí, o negócio.
Tô preparando a infra aí. Vou ler o e-mail aqui da nossa amiga Diana Boni. Episódio Coisas de Pobre, ela falou. Daí, moçada, faz tempo que não mando e-mail pra vocês. E como eu entendo muito desse assunto do último ChupaCast, foi inevitável não mandar dessa vez. Tenho 22 anos.
Tá aprovado, Abaca? Tá aprovado?
Não sei, não digo nada. E ainda não comprei o meu carro. Com isso, ando há pelo menos 5 anos de ônibus todos os dias. Pois bem, a desgraçada da pobre aqui, não basta andar de ônibus, tem que ser encoxada a cada
viagem.
Estou no nível de chamar os encoxados pelo nome já.
Encoxadores. Manda um abraço pro encoxador, seu Osvaldo.
Recebemos um e-mail do nosso camarada humano Henrico. Pobre é uma merda.
Puta, passou no filtro.
Passou no filtro? Aí Henrico tá certo, né? Eu rico. Denis, ele mandou um salve pra nós aqui.
Como que tá escrito?
Fala aí, galera do Chupaquete. Ele disse que aqui é o Henrico, não o Érico, nem nada do tipo. Henrico, eu rico, né, o Magdalena?
Exatamente.
Há muito tempo escuto vocês, já vi umas 3 vezes todos os episódios, cada vez melhores.
Caralho. Ele escuta o mesmo de novo e fica melhor?
Caralho, cada vez fica melhor, cada vez que ele ouve.
Ele disse aqui que a gente está alegrando a vida dos ouvintes. E a história de pobre dele é: 5 pessoas em um Ford Ka rumam um casamento.
Nossa, velho.
Ford Ka, velho. Cabe 5 pessoas lá dentro?
Não.
Se for igual a Abaca, cabe 2, né? Todos arrumados, mas espera. Ninguém verificou a gasolina. Enfim, ela acabou no meio da estrada. Estávamos todos sem dinheiro e o posto não aceitava cartão. Meu nobre bisavô deixou seu relógio de garantia.
Nossa,
e colocamos míseros 15 reais de gasolina.
Caralho, não. Uma dessas 5 pessoas dentro do carro era um bisavô, velho. O carro, ele tem 2 portas. Se o bisavô foi atrás, ele não saiu nunca mais de lá de dentro, velho.
Todos chegamos suados, desarmados no casamento e ainda pedindo dinheiro pra pagar a gasolina e recuperar o relógio do meu avô.
Nossa, velho.
Olha, e o cara mandou aqui um adendo aqui no final disso, pra não esquecer do salve.
É isso aí. A gente tem um e-mail aqui do Aloysio Ribeiro, ele tá falando do ChupaCast 37. Salve, salve, chupadores de manga de baixa qualidade e de baixo custo.
Olha aí.
Caraca.
Pobreza pura.
Uma das coisas de pobre que eu faço é esperar o tanque chegar na metade da reserva antes de abastecer, lamber a tampa do iogurte e usar papel toalha como guardanapo.
Caralho!
É nóis, é nóis.
Temos aqui um do Vinícius Andrella.
Andrella.
E coloquei, fala galera do ChupaCast, ótimo episódio sobre coisas de pobre. Coisa de pobre é levar carne que sobrou do churrasco em garrafa pet.
Nossa,
com negócio
refrigerante. A carne numa garrafa pet, não dá, mano.
Manda uma foto pra gente, como é que é.
Ou levar o refrigerante do mesmo churrasco embora e na semana que vem servir o mesmo pras visitas.
Aí sim.
Sem
aí
gás.
O bagulho já tá sem gás ainda, nossa.
Foda também é comprar aquela camisa na 25 de março, na primeira lavagem, a camisa que era GG, vira P e não sai mais. Isso é
mal. E aí, a vaca acontece aí, a com isso, mas não por esse motivo, né?
É porque todo dia ele aumenta um pouco mais.
Vou ler meio aqui do Eduardo Ramos. O assunto dele é coisas de pobre. Fala, galera. Acabei de ouvir o último cast sobre coisas de pobre. Como vocês pediram, estou comentando para evitar o argentino na leitura dos próximos comentários. Boa. Esse foi meu cast favorito. Dei muitas risadas aqui no meu trampo. Todo mundo olhando para mim. Aí vão mais algumas coisas de pobre. Na loja de roupas, quando o atendente se prontifica a falar, estou só dando uma olhadinha. Ah, entendi.
Você entendeu?
No caixa do supermercado, depois das compras, pegaram um monte de sacolinha para usar como saco de lixo. Sacolinha.
Meu sogro,
nossa, minha mãe, cara, meu Deus.
Meu sogro, ele só faltava ligar na gráfica e pedir pra entregar direto lá na casa dele, velho.
Juntar cupons de pizza, porra, isso eu faço tranquilamente, cara. Tem um monte de cupom de pizza em casa.
E é só de segunda a quinta.
Cortar calça jeans para usar como bermuda, ok. Prender o cachorro com fio, isso eu nunca fiz.
Caralho.
Nossa, ligado na tomada, o fio ainda não.
Kit Kat, pobre amostrado. O que é isso? Não entendi.
Kit Kat, é o pobre, é o pobre que se amostra, é o pobre que quer pagar de gatão. Ai,
compre chocolate de dois, Kit Kat.
Compre chocolate de dois contos, mas como é importado.
O Kit Kat agora, ele é tipo super valorizado. Entendi. Também.
Quando chega a cobrança em casa, fechar a janela e mandar todo mundo fazer silêncio para a cobrança ir embora.
É, meu, isso é nossa, nossa.
É isso, parabéns pelo ótimo cast e por alegrar os meus dias no trampo.
Vou ler aqui o do Vinícius Moura Barros, episódio 37, Coisas de Pobre. Salve, rapaziada do ChupaCast. Sou Vinícius Barro de Itaquera.
Barros.
Barros, de Itaquera.
Puta, mora mal.
Mora bem.
Não, mora bem, bem no foco da dengue, ele mora.
São Paulo, tenho 20, 23 anos, sou analista programador PHP.
Opa!
Precisando de...
Manda o currículo aí pra nós.
Manda aí pro ChupaCast que os caras aqui contrata. Graduado em jogos digitais e estudante de engenharia de automação e robótica.
Caralho, legal, velho. Esse cara aí.
Caralho, o cara é... Pô, bom,
vamos,
mano.
Vamos trocar umas ideias, tem umas ideias pra uns games.
Sobre o último episódio, foi impossível não gargalhar com as histórias que vocês contaram, já que muitas delas também foram vividas por mim. Também sou aspirante a engenheiro pobre e há um bom tempo... Fiz um reaproveitamento de um PC que já estava indo pro lixo, transformando essa sucata num maravilhoso tocador de CD.
Puta que pariu.
Mano, ele mandou o link. É uma caixa de sapato com um drive lá dentro de CD-ROM. Duas caixas de som, mano. Que horrível,
velho. Engenharia de pobre.
Engenharia de pobre, mano. Mas, ó, que atire a primeira pedra também. Quem não,
que nunca
ligou,
fez
quem isso, não, né? Ligou a caixinha de som ali no bagulho. Já que é pra honrar a situação econômica desfavorecida, eu gostaria de pedir um som e dedicar à galera da Coab e pros manos da UFABC.
Nossa, velho.
Senhor Bom Tempo do Taíde.
Tempo bom.
Tempo bom, você não sabe ler?
Você não sabe. Você não conhece essa música? Que tempo bom.
Pode crer.
Taíde, cara.
Taíde, mano.
Você nem quer o Taíde, velho.
Grande abraço e obrigado pela diversão. Isso aqui é trabalho, rapaz. Que a gente trabalha, né? Diversão. Ó, mas sobe o som aí do...
Que tá tempo bom.
Isso aí,
e recebemos aqui também um e-mail do mano Mark Roger. Aos hermanos chupacasteiros, é o assunto dele.
Oh.
A saudação dele foi: buenos dias, companheiros chupacasteiros. Ele diz: não, não sou argentino, espanhol, mexicano, nem nada do tipo. Mas devido à penitência que nós, pobres, infortúnios, ouvintes, tivemos que pagar ouvindo o senhor argentino ler e-mails, com toda a má vontade que existe na Argentina, ele disse parabéns e pedir melhor, implorar que vocês não deixem mais o argentino ler e-mails.
Por 4,82.
4 minutos e 8 segundos de leitura bem animada já foi o suficiente pra me fazer cochilar bruto no serviço.
Caralho, mano, ele só leu 4 minutos, serviço. Você imagina...
Ele lê tudo.
Lê tudo. Não, eu acho que a gente tem que programar o cast de Minar do Argentina.
Ele diz aqui: com relação ao episódio, ótimo assunto de pau. Falar sobre pobre é sempre algo engraçado, nostálgico e até mesmo revelador. Porque percebi como pobre adora uma gíria. E ouvindo o cast, não pude deixar de notar os inúmeros véi, bicho, mano. Vindos principalmente do senhor Magrelo.
Tá vendo?
Chupa, Magrelo. Ele disse: a pobreza está na cultura das pessoas. Não importa o quão ricas ou pobres sejam. Quanto ao senhor Tom Menezes, abram os olhos. Esse cara é playboy.
Pagando de Mr. Favela.
Aê, velho.
Tô falando, mano.
Pagando de Mr. Favela, aposto que o cara só anda com iPhone, com camisa Lacoste e sapato importado.
Isso é verdade.
Isso é verdade. Ele tá até de meia de marca hoje.
Espero com ansiedade os 20 mil likes para curtir o vídeo do churrasco do elenco. Mesmo isso não sendo favela. Pensei que era o
novela.
Tá vendo que não tem nada a ver comigo de cabelo.
Não,
quero o cabetinho.
Marque é o seguinte, 20 mil likes, velho.
Ele mandou um abraço e disse, muito hate and five.
Tem um e-mail aqui do Marcelo Molina, ele, o assunto é coisas de pobre. Salve, sensacional o podcast. Sempre que escuto vocês é garantia de risadas. Entre as coisas de pobre que falaram no podcast, faltaram algumas. Pobre é engenheiro, mas tem apenas duas ferramentas, o martelo e a chave de fenda.
É verdade. Também serve faca, né, Dente? Vai lá, pega a
faca sem ponta, né?
Pobre se adapta,
ele
né?
Ele chegou
né?
nisso mesmo, ele vai falar isso aí.
Ó. Aí ele falou assim, o que não dá pra fazer com esse arsenal? Ou ele usa uma faquinha, ou então pede emprestado, e é claro que não devolve.
É, pobre gasta uma grana comprando celular, mas não gasta um real com fone. E isso aí, continuem com um belo trabalho.
Valeu.
Um e-mail aqui do Nilson Crema. Nossa. O assunto é comprometimento.
Esse cara tá queimado, hein, velho.
Só vigorizada. Porra, a leitura de e-mails da depressão foi foda, né?
Meu rendimento do trabalho até caiu.
Me comprometo a ser mais participativo. PS, dá um franol que é efedrina para o argentino. Nossa.
O franol é pesado.
O que esse negócio faz?
Franol? Franol, ele tem... Ele é efedrina, mas ele é pseudoefedrina. Mas ele dá uma taquicardia nervosa, mano.
Vou ler aqui o e-mail do Igor Gonçalves. Assunto, eu sou pobre. Salve, salve, galera do ChupaCast. Muito bom o último cast sobre essas pessoas maravilhosas denominadas pobres. Meu pai é um pobre de mão cheia. Ele consegue fazer milagres usando fita adesiva e Durepox. Nada aqui em casa jogado fora. Tudo passa pela mão do meu pai para ele ter uma visão geral do que pode ser feito no objeto em questão.
Ele tem um plano de ação para as coisas que quebra.
Sem contar que ele é um dos maiores gambiarreiros que eu já conheci. Pobre não é uma maldição. Pelo contrário, é um dom.
Ser pobre é uma virtude.
É uma virtude, é certo.
Pô, mas lá em casa é isso aí. Pra jogar fora qualquer coisa, tem que passar na mão do velho.
Vou ler o e-mail aqui do Rodrigo Bis Bonassa. Ele falou assim, ó, reclamação urgente. Pede pra qualquer um ler, menos o argentino. Começa assim, tá bom, não tá? Salve, rapaziada, beleza? Vocês falaram o que eu falei no meu nome de cidade e tal. E pediram meu tipo sanguíneo somente para registro. Ele é O positivo.
E aí, Abaco, passou? O positivo? Tá bonassa pro senhor?
Tá bonassa. Ó, ele vai aproveitar que ele fez um comentário sobre os tecnologias do passado, sobre o jogo da cobrinha. Nunca viu ninguém zerando.
Eu zerei, cara.
É, zerou teu cu que você zerou.
Ô, ataque gratuito.
Eu não vou nem comentar, cara.
Um dia eu e meus amigos fomos a um evento de arrancadão de caminhões. Puta, isso é pobreza já. Antes disso, compramos um filme de 24 poses. E no evento tiramos várias fotos legais. Quando fomos... De caminhão arrancando.
Que legal, né? Animal, legal.
Pra caralho. Quando fomos revelar as fotos, o cara que revela abriu a máquina e... Puf, o filme não tava engatado pra girar. Batemos várias fotos e o filme ainda estava vivo.
Isso era foto nas câmeras antigas, né, velho?
Só pra falar, você não bateu foto, tá? Não é que o filme estava virgem.
Cara,
não bateu.
Isso aí é exatamente o Magrela quando era criança. Batia várias e ele estava virgem.
Cara, meus primos tinham um videocassete de quatro cabeças. Lembra quando eu tinha que abrir o aparelho pra limpar o cabeçote? Nós programávamos ele pra gravar na madrugada os episódios de Emanuele.
Emanuele.
Emanuele, velho. Né? Penetração só que não.
Sexo só que não.
Comentário sobre o ChupaCast, o podcast 37 Coisas de Pobre. Tem um amigo no trabalho que é igual ao Tom. Faz 8 anos que ele faz faculdade e não terminou ainda. Agora ele tá fazendo uma faculdade de distância pra ver se dá conta de terminar. Uma coisa de pobre que o Tom vai concordar é que casa de pobre tá sempre em reforma.
Isso é verdade.
Como eu moro na área rural, aqui não chega internet ADSL. Nossa, somente internet. Agora eu entendi porque o e-mail desse tamanho. Ele vive num local afastado, sozinho, olha lá.
Pois é. Bastante tempo pra você ver.
Bastante tempo. Somente internet via rádio. E pra economizar uma grana, eu pego o sinal da casa da minha sogra, com duas antenas wireless.
Nossa.
Na antena eu coloco uma lata de refri aberta. Mano, ele mandou a foto, velho. Você viu a lata de refri? Que top, tá demais. Pra utilizar o alumínio dela como ampliador de sinal, para chegar até a minha casa. Porra, engenhosidade. Outra de pobre foi um dia que eu e meu primo estávamos indo pra balada à noite. Imagina uma balada na zona rural. Estávamos nos arrumando e ele foi passar o desodorante Avanço Spray
passou no sovaco e pra finalizar deu uma xiringada no cabelo. Quando chegamos na parada, porque pobre vai de ônibus, eu tava do lado dele e quando olhei pra cabeça dele tinha uma nuvem de mosquito rodando a cabeça dele.
Nossa.
Imagina, mano. O avanço, avança, até as moscas avançam.
Só as moscas que avançam, né?
E pra finalizar, quem foi a mulher que falou nesse último episódio a seguinte frase?
Rapaz. Está atrasado desde o dia primeiro.
Que voz sensual foi aquela? Se for de mulher, vocês podem ficar tranquilo. Mulher de amigo meu, pra mim, é homem. Considero vocês já amigos.
Rodriguinho, fui eu porque você gostou?
Então, essa voz quem faz é o Magrelo imitando.
Ninguém tá vendo aqui, ninguém sabe nada, né, Magrelo?
Você gostou?
E nós recebemos aqui o e-mail do André Bernardo. E o assunto dele foi e-mail.
Isso mesmo, criativo, né?
Ele mandou um salve, falou salve chupadores. Ele disse aqui, não vou mandar este e-mail porque achei muito engraçado o argentino lendo os e-mails. A animação dele é realmente contagiante. Pelo menos pra isso ele serve. Ele disse aqui, muito bom o cast, com certeza já tá dado 5 estrelinhas no iTunes.
Aê,
André Bernardo Herman, de Blumenau, Santa Catarina.
Temos aqui um e-mail agora, pessoal, da Dona Osvalda.
De quem?
Que é a mãe,
de quem
é? É a mãezinha. Calminha. Mãe do Denis.
Aquela mãe do Castor.
Do Castorzinho. Ela não fica nervosa por nada. Ela toma maracujina de... Ela coloca aqui, posso saber, porque eu e o papai somos sempre alvos da brincadeira de vocês?
Porque é verdade, mãe.
Porque nós cansamos de ser brincadeira sua, né?
Essa brincadeirinha aqui.
Daqui a pouco eu vou começar a postar as trapalhadas de vocês, viu, Denis e
Castro? Manda pra nós, manda essa informação quentíssima, manda essa informação
e
quentíssima.
E ela fez uma ameaça pública aqui, ela colocou, ah, aviso a Baca que eu tenho uma ótima dele pra contar.
Olha,
ah,
ele ameaçou,
viu? Mas eu fui intimidado.
Dona Osvaldo ameaçou a Baca.
A gente tem outro e-mail aqui da nossa amiga do sítio do Pica-Pau Amarelo.
Akemi Suzuki.
Akemi Suzuki.
E aí, meninos? É a japa de novo. A do sítio. Risos. Nossa, mas a última leitura de e-mails foi muito emocionante. Argentino é ótimo. PS, a emoção não é muito empolgante, mas eu gosto da voz dele. E ele gosta de uma japonesa, hein?
Argentino onde encosta e faz filho.
Então. É, ele gosta de japonesa mesmo. É.
Muito bom o episódio. Quem nunca fez coisas de pobre, né? Aqui natural. Em casa, naturalíssimo pôr água no shampoo, lamber a tampinha do Danone. Já coloquei muita pilha na geladeira pra ver se funciona mais. Meu pai colocava Bombril na antena. Sempre teve e ainda tem.
Deve ter
garrafa de água em cima da caixa de energia.
Nossa.
Garrafa de refri com água na geladeira. Essa daí de colocar a garrafa em cima da luz.
Os caras falavam que. O sol bate na garrafa?
Não tem nada a ver.
Não, né? É esse que é de pobre.
Não.
Ela tá falando de pobre.
É, colocar, lembra que pegava a garrafa PET e colocava em cima do registro de energia.
Ele roda mais devagar, falava. Falaram
que ele rodava mais devagar.
Tá mentira.
Então,
mas uma coisa que funciona aqui mesmo é o bombril na
é isso.
Ou é básico.
Ele funciona.
É isso mesmo. Ou ficar segurando.
E quem nunca foi ao supermercado e ficou provando aqueles produtos de degustação? Né, abaca? Tem uma galera que prova aqui e daqui a pouco tá lá de novo.
Caralho.
A parte que ri do episódio foi quando o Magrelo falou do Wellington.
Merda.
Rachei demais, mas acho que o pior mesmo é quando os pobres põem o nome assim, Wellington, com UTI2Ns, não sei o que, e tudo quanto é possível.
Parece que ela sabe mesmo meu nome, né?
Aí já é zoada, ela fala.
Bom, vou ler o e-mail aqui agora do Braulio Pagliarini.
Tá bacana seu nome.
Oh, mas você lembra por que ficou esse estigma de que Braulio é pinto, né?
Era uma propaganda, né?
É uma propaganda governo, de carnaval
do governo.
Põe a camisinha no Braulio.
É.
Essa era a sacanagem.
Na hora de brincar de pega-pega, ninguém queria, né? Brincar com o Braulio, né?
Pegar o Braulio.
Quem vai pegar o Braulio?
Então o assunto é... E aí, galera, comentário sobre churrasco. Boa noite, galera do Chupacast. Meu nome é Braulio Pagliarini, exatamente isso que vocês estão achando de rir.
A gente já riu.
Tenho 27 anos e sou de Apucarana,
PR. Apucarana?
Mas se ele tem 27 anos, se ele tem 27 anos, a mãe sacaneou. Porque já tinha essa propaganda, já.
Não tinha.
Não, eu lembro que eu acho que então, tinha uns 10 anos.
Ele nasceu antes do meme.
Ele podia ter nascido em Analândia. Imagina um Braulio que nasceu em Analândia.
Ouço podcasts com uma frequência menor do que gostaria. Mas quando eu vi a do churrasco, me lembrei de uma história bizarra que aconteceu na minha casa quando dei um churrasco para os amigos. O churrasco estava rolando e um amigo começou a arremessar os ossos de coxa de frango na grama ao lado da churrasqueira, onde ficam minhas duas tartarugas jabuti.
Puta merda.
Que pariu. Eu pedi que parasse, pois a minha preocupação era com o meu cachorro, em não pegar o osso. Porém, quando olho novamente, me deparo com a minha tartaruga com um osso de frango na boca. Ela já tinha engolido mais da metade do osso, mas não deu pra tirar da boca dela. Felizmente, ela não teve maiores problemas. Caramba,
caralho. Caralho,
imagina. Uma tartaruga come um osso de galinha.
Não, é. Nem passa na boca isso aí, mano.
Mas um jabutizão.
Jabutizão, mano. Sim, mano. Até você em cima dele anda, ou não.
Um abraço a toda a galera do podcast, vocês estão cada dia melhor.
E aí, galera, parabéns nos podcasts aí. São muito engraçados, curtindo muito aqui do meu serviço, diretamente do país de Gales. Que pariu, velho. Atingimos a Inglaterra!
Ô, João, depois entra em contato comigo que eu tô querendo umas muamas aí do UK aí, viu? É sério. Só vem de lá.
Depois você pega o e-mail do João e manda um e-mail diretamente pra ele.
Tá bom.
Curti muito o último episódio Coisas de Pobre, ri muito. E vou ter que concordar com o Tom Menezes. Isso de achar pote de sorvete que tenha realmente sorvete dentro é raridade. E isso é uma coisa mundial. Caralho, no país de Gales também.
Puta que lá merda.
Só que lá tem chá. Tem chá. E é foda que você sempre abre a tampa com aquela expectativa enorme. Deviam fazer um podcast sobre seus jogos de videogames favoritos, relembrando os velhos tempos da Nintendo. Mano, todo mundo joga videogame e vocês não fazem ideia, porque o Castorzinho, ele é gamer. Ele é hardcore. Ele é daqueles que deixa de jantar pra ficar com o controle enfiado na trozoba, jogando. Só isso que ele faz da puta da vida.
Só.
Mas nós vamos fazer porque é da hora videogame. E relembrando, o outro episódio, se eu me lembro, o de modinhas. Abaca, se eu mandar uma caixa de uísque daqui, você vende quatro e eu te dou uma.
Inclusive, nesse nós falamos isso.
Abraço, galera. Continue com um ótimo serviço. Serviço,
mano. E recebemos o e-mail do camarada, mano, Romeu Gonçalves. O assunto do e-mail é feedback do episódio 37. Ele disse, fala galera do ChupaCast.
É o H, Romeu.
Primeiramente, gostaria de parabenizar a todos vocês pelo sucesso do podcast. Com certeza, o melhor podcast humorístico. Puta do iTunes.
Aí pariu, sim, velho.
Ó, parabéns. Congrats. Aí o Abaca gosta mais ainda. Também gostaria de dar as minhas boas-vindas ao Magrelo.
É nóis, moleque.
Pois desde o seu início no programa, não senti muita firmeza na sua participação. Mas com o passar dos episódios, ele veio ganhando espaço e hoje já incorporou o espírito chupa-questeiro. Tá de parabéns.
É, foi meia força no sofá ali, mas eu tive que incorporar.
Foram seis,
passa, né? Por muita edição também, ó. Fala do
Curti demais o episódio de pobre. Eles são realmente um grupo cheio de manias.
Cara,
mas a pior de todas não é usar a camisa da Hollister falsificada. É sair com ela de bermuda, boné e chinelo no sol de 2 horas da tarde.
Você tá louco.
Depois que eu comecei a escutar o programa, a maioria dos meus amigos já estão marcando presença e ambos já meteram um Haterfile lá no iTunes.
Aê, Romeu Godinho, gostei, mano.
Ele mandou um valeu, galera. Romeu Godinho, Montes Claros, Minas Gerais.
Caralho, gostou.
Ô, Abaca, Minas Gerais não tá tão longe, hein?
Temos um aqui do Signus Neuron.
Maralho. Naralho.
O assunto
é coisas de pobre. Grande galera do ChupaCast, salve, salve. Excelente episódio, como sempre. Meu parabéns pro Tom Menezes, que, contrariando as expectativas do nome, cresceu na vida.
Vocês que pensam, ele tá em Diadema agora.
Vida é a minha vizinha. Vida é a minha vizinha, sempre cresço.
Há uns anos atrás eu conheci uma menina no final do Orkut e resolvemos nos encontrar. Ela era bem gatinha, minhonzinha, com um popô saudável. Mas comecei a perceber que quando a gente se encontrava, ela usava sempre a mesma calça. E a calça, que era branca, tinha umas manchas e umas marcas. Parecia meio encardidinha.
Que porra é essa?
Quando percebi a primeira vez, pensei que ela tinha encostado numas barras que tem nas paradas de ônibus aqui na minha cidade e que poderia ter sujado ali. Depois comecei a perceber que era muita mancha permanente. Na verdade, comecei a reparar que muitas vezes ela usava algumas roupas que também tinham alguns furinhos.
Caralho, velho.
Mas no fim das contas, eu cheguei finalmente à conclusão de que as coisas não davam muito bem financeiramente pra menina quando eu vi dentro da bolsa dela uma coisa que ela apresentou depois como um refil de desodorante.
Nossa, velho.
Nem sei o que é isso.
Também não.
É um refil. Porra, eu penso, um desodorante custa na faixa de uns R$2 ou R$3. Quem é que compra um refil de desodorante pra economizar? Aliás, eu nunca vi uma porra dessa.
Falei um e-mail aqui do Roberto José. Assunto coisa de pobre. Salve, rapaziada. Uma coisa de pobre que é foda é passar a fatia de pão no pote de margarina pra aproveitar até a última grama. Isso mesmo.
Vou ler o e-mail do nosso amigo Flávio Hermano, do nosso irmão Flávio. E aí, pessoal, demorei pra mandar esse e-mail porque passei na residência e estou com bem menos tempo. Porque passei na residência. Ah, pode crer, o cara é médico.
É o médico.
Passei na residência. Eu passo todo dia na minha residência, durmo e volto. E estou com menos tempo. Agora estou morando em Salvador, porra. Irado, hein, velho? Me especializando em ortopedia. Abaca, se você acha que o pessoal daí pega pesado nas brincadeiras com gordo, você não imagina os daqui. Respondendo o que vocês me perguntaram sobre comer e dar tempo... esse é o médico do...
É o médico, velho.
Agora que você percebeu. Porra, bicho. Falhei. E dar tempo de ir na piscina. Isso é verdade, mas por causa do exercício físico de nadar, imagina, por exemplo, vocês comerem uma panela de feijoada e logo depois disputarem uma corridinha. Obviamente, alguém vai passar mal, chegando até a vomitar, como o argentino disse que aconteceu com ele. Se vocês gostaram mesmo do termo menarca, aproveitem e pesquisem se algum de vocês já atingiu a pubarca ou a telarca.
O abaca atingiu as duas.
Certeza, né?
Certeza, cara.
Ele é muito precoce. Já que vocês falam que são tudo um bando de gordo, digam aí qual o IMC de vocês, que caralho. É o índice de massa corpórea.
Eu não gosto de divulgar, mas o meu é 49.
É só pegar o peso de vocês e dividir pela altura duas vezes. Quanto maior o número, mais gordo o cara é. Melhoras para as lesões varicosas anais do Fritz. Um abraço do amigo Flávio Hermano.
Nós temos um e-mail aqui, Tom Menezes, do Barbosa.
Barbosa.
Queria muita atenção de vocês.
Barbosa.
O assunto dele é um convite ao abaca. Começa assim. Saudações pequenos gafanhotos.
Gafanhotos.
Não vou comentar sobre nenhum dos casts em específico, pois faz pouco tempo que venho acompanhando. Até baixei alguns episódios para ouvir no trabalho. Confesso que às vezes é difícil segurar o riso, ainda mais ao lado do meu chefe. Fico tão entretido com a conversa que parece que estamos numa mesa de bar.
Pô, é todo mundo brother.
É todo mundo brother. Não vou ficar de tietagem, mas alguns eu fiquei com vontade instantânea de virar amigos. Principalmente do abaca.
Oi. Nesse momento, sobe o BG romântico.
Não faço a mínima ideia de como ele seja, mas pela forma que vocês falam, eu imagino que ele parece um grande e peludo urso polar das montanhas árticas. Por isso, eu estou aqui para convidá-lo. Eu vou fazer um apelo para ele me acompanhar ao Parque
do Ibirapuera. É um apelo, gente.
Vou para São Paulo há 7 anos e não conheço este lugar. Poderíamos fazer muitas coisas divertidas. Correr pela grama, com ele me carregando nos ombros, rolar no chão, ficar deitados e imaginando coisas como os formatos das nuvens. Podemos ver os pássaros, as pessoas correndo e quem sabe o pôr do sol. Coisas inocentes, mas sem mão boba ou coisa do tipo, porque eu odeio viadagem.
Depois disso...
Ainda bem que deixou claro.
O abaca tava até excitado aqui, o cara falou odeio viadagem, o abaca desencarnou.
E eu também, no final, pago um salgado para ele. Enfim, boa sorte e continue com um ótimo trabalho. Quem reclama de conteúdo está no lugar errado, pois não há nada melhor do que um papo random para descontrair e passar o tempo.
Olha aí.
É isso mesmo.
Aí sim, é isso aí.
Você entendeu
o conteúdo, vai para a CBN.
Isso mesmo.
Essa merda.
Vai ouvir o Max Geringer lá.
Ô Barbosa, você quer fazer tudo isso e me oferece só um salgado, meu?
Paga um sushi, caralho.
Muito pouco, né? Vai
ser no mínimo pizza, né? E essa foi a leitura de e-mails e vamos voltar ao episódio. You played robbery with insolence, and I played the blues in 12 bars down on Lover's Lane.
É isso aí, galera. Estamos de volta. E pra dar uma começadinha básica, Magrelito Definition.
Uma criança é um ser humano no início do seu desenvolvimento. São chamadas recém-nascidas do nascimento até um mês de idade. Bebê entre o segundo e o 18º mês. E criança quando tem entre 18 meses e até 12 anos de idade.
Caramba, só 12 anos de idade?
Só 12 anos
de idade. Ué, mas o que acontece com o primeiro mês? É o que aquilo?
Aquilo lá, por enquanto, é só bosta, velho. Só tem bosta.
Acabou a transmissão?
Acabou.
Ah, tá bom, obrigado.
Obrigado. Foi bem útil, tá?
Foi. Ajudou bastante.
Ajudou.
Obrigado.
Eu agora
fiquei,
eu já sei.
Eu fiquei com vontade de rir desde o início.
O legal é dizer que uma criança é um não, ser humano, né?
O resto não é, né?
Não é, não é.
Adolescente não é, cara.
Não é ser humano, né?
Falou o cara que nunca foi adolescente, né?
Não.
Então, eu igual esses caras.
Foi um adolescente obeso, cara.
Pior ainda. É o pior caso. Não,
ele foi o bullying em pessoa, né?
Você era rebelde e comia tudo ainda, cara.
É pior que isso. E você, Tom Menezes, e o nosso devaneio sobre o tema?
Esses dias estava eu, né? Ali, tio, tio.
Tio como?
Tio. Eu tava lá com meu sobrinho no colo deles, dando de comer pra ele uma salada de frutas. Aí no que eu tô alimentando o garoto, ele já sacou e meteu a mão dentro do bagulho, cara. Né? Criança é isso, cara. É isso que é criança.
Ele botou a mão dentro do seu bolso pra roubar?
Dentro da taça, da salada. Ah,
tá. Não, a coordenação do tudo.
Ele falou, aí não tem nada não, velho. Já passa tudo aqui, ó. Já saiu roubando, velho.
Então, mas isso aí é na sua família, né?
Cara? Na minha família?
Pode. Volúpios. A coordenação motora das crianças que é maravilhosa. Né? Você tá dando comida na boca, a mão fica retardada, ele dá um tapa dentro da comida, velho.
Não tem o menor controle dos movimentos, né, cara?
Não, criança, cara. Aqueles braços vivos, né?
E criança vive com o joelho ralado, né, velho?
Cara, criança, cara, alimentar e trocar uma criança é como se você estivesse alimentando um polvo.
Fica desviando, né, os braços da mão.
Você tem que colocar ela num bagulho tipo cadeira elétrica, amarra as mãos e funil na boca, né,
velho? Entuxa, né? Vai entuxando. Podia inventar uma camisa de força pra criança, né?
Podia, né, velho?
Pô, ia ajudar.
Já tem coleira já, né?
Tem coleira pra criança?
Tem, você nunca viu coleirinha pra criança?
Nunca vi, cara. É. Eu já vi também. Você coloca uma corda e fica segurando a criança.
É tipo cachorro. É uma mochilinha que parece o argentino tem uma em casa. Explica como é que é.
É como se fosse uma mochila, que é um bichinho de pelúcia. Aí você põe na criança, ela só não... que tem uma cordinha assim, ó.
Que é o rabo
aí
do bichinho. Puxa, ela não percebe que ela tá sendo domada.
Mas ajuda a Argentina. Ela não percebe que tá ali no cabresto?
Ah, velho, ajuda no começo, né? Na hora que tá começando a andar, até pra você dar equilíbrio ali na criança.
Mas depois... Ou você dá um totó, você...
você te bica a criança, né? A criança fica que nem uma marionete, né, velho?
Quando a Baca era pequena, ele arrastava o pai dele. O Baca era divertido pro pai dele, ficava forte, né?
O cara arrastando no corredor do shopping a Baca correndo.
Quando o pai da Baca ele comprou uma biga, né? E o cavalo era a Baca. Pequenininho.
O pai do Abaca, quando o Abaca tinha 2 meses, já fazia rosca SWAT com ele. Já.
Não, cara, meu pai teve nem de disco.
Já tinha 1 mês, né?
Primeiro mês de nascimento. Ele já fudeu as costas do pai, né?
O pai dele aposentou com 30 anos.
Primeira mamada, ele secou a teta da mãe. Né? O Abaca.
Ficou parecendo 2 ovinhos.
Chamava passo. O Abaca com 3 meses ele tem que aprender a andar, que ninguém aguentava pegar pro colo. É tipo quando nasce um filhotinho de zebra. Tá ligado? Ele tem que sair andando, se não manada, deixar pra trás.
A mãe dele alimentando ele, tomando soro do outro lado, que ela desidratava no mesmo tempo. Né?
Toma sangue.
Ela ia fazendo vai recebendo sangue e ele ia amamentando do outro lado, né?
Vocês ficam zoando aí, mas era triste, cara.
Por quê?
Por exemplo, quando eu ia no restaurante, chegava lá minha família, tal, com a minha irmã, o garçom pegava o cadeirão lá pra gente sentar e eu não cabia no cadeirão.
couro cabeça quebrava ele.
Né? Não, aí chegava a conta, eu não pagava o valor de criança, só
pagava ela inteira.
A pagadeira dos 3 meses paga inteira.
E como depois de 8 anos ainda ia até acréscimo.
Depois de 8 anos o cara falava, não, esse garoto já pode disputar as Olimpíadas da comida aqui.
Campeão Mirim, velho.
Campeão Mirim.
Campeão Mirim.
Caraca, vaca, parabéns, hein?
Obrigado. Vocês ficam falando do Abaca, mas o argentino ele já nasceu tão filha da puta, que a mãe dele aceitou ele, mas como amigo.
Quando minha mãe ia fechar a fralda, velho, enchia a barriga assim, ó. Na hora que soltava, a
fralda caía.
Filha da puta, cara. Ô, louco, você se preparava pra fralda ficar folgada.
É lógico, é lógico.
Bom, não, você não ia ter essa habilidade de pensar nisso, não.
Fralda
não.
Apertada ninguém merece.
E aí, Abaca, tinha como você fazer isso?
Não, porque não tinha fralda pra mãe dele.
Era uma... Eu colocava um lençol, um casal.
King size.
Tecido de balão, né, velho?
Balão de cinto. O Abaca chegava na casa dos outros, né? E precisava trocar a fralda, a mãe falava, você tem um lençol aí?
Lençol velho. Lençol.
Quando a Abaca nasceu, o pai da Abaca entrou pro clube dos baloeiros.
Era molde.
E criança é tático também, né? Você pega a criancinha pequenininha que não, mal consegue andar, você põe ele pra andar assim no local, assim, todo mundo já... Aquele fim aqui na bochechinha, que você já tá ali, olha.
Ah, ele chama a atenção das menininhas.
Ela é quase igual o cachorrinho.
É o cachorrinho, cara.
Ah, que bonitinho.
Mas
tem
é,
telefone?
Eu acho que ele é melhor, porque o cachorrinho é uma outra menina que não tem nojo do cachorro. A criancinha, todo mundo quer pegar, abraçar, dar um beijinho.
Até ver cagada.
Até ver cagada.
Soltou o primeiro peido, né? O nego tá com a criança longe. E é bem isso, né? Peidou, tó.
Tó é teu.
Chorou também, né? Chorou também. Quem é a mãe? Tó. Passa.
O Devané, acho que é isso, vai.
Isso. Queria, antes de começar a falar com vocês, fazer umas perguntas, argentino, queria saber como que você era quando era criança, além de ser feio.
Feio, ele era modelo?
Modelo, cara.
Ai, modelo argentino. Modelo argentino.
Era modelo de fralda pra geriátrica, né?
Pode ser, não sei. É verdade, argentino. Modelo do quê? Fez o booking, eu já entendi que você fez. É. Mas é, era pra que segmento? Que segmento?
Quando eu era menor ainda, eu era gordinho, cara.
Eu
sei do que a Abaca fala, porque quando eu era pequeno, eu era gordinho.
Agora você tá só o...
caroço.
O pó da viola.
Né? Nossa, imagina um argentino gordinho, velho.
Eu sofri bullying.
O senhor sofreu bullying?
O cara nasceu argentino, ele achou que ele não ia sofrer bullying nessa
normal,
vida.
Né?
É, vai ser fácil.
Você é feliz, nasceu na Argentina.
Só que na época não chamava bullying, né?
Era o quê?
Era a lei da natureza, né? Os mais fortes sobrevivem.
E aí, e você, Tomenes, como que você era quando você era um guri?
Um guri?
Independente.
Eu era careca, Denis, eu era careca.
Era careca?
Eu fiquei careca até uns 3 anos, eu acho. Não sei porquê.
Caraca, velho.
Você era o capeta em forma de guri?
Era mais fácil pra
um
pedir
capê.
Dinheiro. Era mais fácil pedir dinheiro. As pessoas te adoram de você.
Olha, tadinho, nem tem cabelo.
Criancinha bonitinha, só tem 1 ano e pedindo aqui dinheiro no farol.
E como
eu não, já tenho 3.
E você, Margarida, você era uma criança almofadinha?
Eu empinava capucheta.
No ventilador.
No ventilador, né? Na casa da avó.
Jogava bolinha de gude no carpete?
Certeza absoluta, fazia buracos no carpete, sabe? Dá uma levantadinha assim, ó. Dá pra jogar a bolinha de gude. É, rapaz, fui criado pela avó.
Por isso é meu diarinho?
A leite com pera, exatamente.
Ovo maltino.
Ovo maltino.
Vocês estão falando sério de capucheta no... no ventilador?
É, dá... Dá sim. Dá sim, verdade. Depois... Não, mas ó, isso é uma coisa mesmo, cara. Eu nunca empinei pipa.
Caralho, o bagulho mais da hora que tem.
Que da hora, velho.
Da hora.
Cara,
da hora.
O Magrelo, ele devia ser tão bundão, que empinava a capucheta no ventilador e ainda cortavam ele ainda.
A avó dele
vinha com o cerol e cortava ele.
Jogava um relo.
Minha avó vinha com a linha de lã.
Mas que você deve ter tido um sapatinho de crochê da vovó, teve.
Eu tenho até hoje.
Tá com ele agora.
Eu tô com ele aqui.
que o Castor, além de cabrito, você era o quê, Castor?
Ele era o bunda mole. Você pode apostar não, que não, o Castor, não. Ele tem uma cara de bunda mole, velho.
Era assim, cara. Era
não
assim.
Era? Eu era
mãe. Quando você aloprava ele, ele corria pra sua mãe?
Corria. Mãe. Corria pra contar.
Você era o quê? Você era um bully?
Era o bully. Era dedo duro, além de tudo, né?
Não, é, imagina. Eu fico imaginando a mãe do Castor, ele com 4 anos de idade, a mãe dele barbeando ele. Não, filho, você precisa mesmo fazer a barba.
Eu nasci homem, né? Então, vocês foram de barba depois de 25.
Nasceu homem. Nasceu homem.
Foi muito homem aí já.
Foi muito homem, vai.
Cara, eu assisti o Bozo quando era criança. Você assistiu o Bozo ou não?
Você tá feliz?
Você não sabe ele, o Bozo tá.
Como é que era? Conta do
alô, criançada, o Bozo chegou. Você assistiu o Bozo?
Vai malhado, com certeza. Bozo.
Gostava de lavar uma falda.
Mas era um homem.
Era homem. Eu fiquei decepcionado.
Eu achei que foi ali que construiu o seu caráter, você passou a gostar de homem ali. Pô,
não, mas eu fiquei meio decepcionado, cara. Descobri que era homem, falando que era um tal de Valentino.
É verdade.
Valentino e Cusinho. Na minha rua morava um Valentino. Aí comecei a achar que era ele.
Você abaixou a calça dele pra ver se ele tinha, usava uma fralda aqui
com coração na bunda. É. E você, Abaca, como que você era quando você era criança?
Obeso.
Cara, mas ó, não era tão gordo assim, porque minha mãe achava que eu era magro e me dava ovo de pata.
Puta que pariu!
De pata? É verdade, cara, pra dar sustância, ter fome.
Pra dar pegou, fome.
Deu certo.
Pegou,
pra
né?
Dar fome? Deu certo. Talvez eu passou meio que deu
e certo. E aquele Tafmanha lá, como é que chamava isso aí?
Era Tafmanha mesmo.
Não, biotônico. Tinha um biotônico
Fontoura também.
Dava fome de leão.
Mano, eu era magro igual um rato, velho. Minha mãe chorava porque eu não comia.
Ah, eu disse gordão pra caralho.
Não, eu sou um rato, continuo sendo um rato, mas pelo menos agora eu não vejo minha mãe chorar quando eu não como.
Entendi.
Chega o Denis, né? E o Denis? Não vai falar com ah, o Denis? O Denis deve ter sido bem magrinho também na infância.
Foi, ele era um atleta.
Sempre era gordinho, o Denis.
Castor fala também com uma propriedade,
como se fosse um palito de dente. É,
mas sempre foi assim. Eu sempre fui magrinho e o Denis foi mais gordinho.
Depois você começou a mamar na cabrita e isso. É leite de cabrita aqui agora.
Leite de burra.
Cara, eu era uma criança meio arteira. Só de fazer artes.
Você era artista?
Tipo, botava fogo nas coisas, entendeu? Sempre gostei de um... Tipo...
Toda criança é incendiária,
é, né? Véio? É legal botar fogo nas coisas, as coisas queimando, né?
É bonito.
Queria saber do argentino, é uma pessoa repleta de crianças na sua vida. O que as crianças fazem que você mais gosta?
Cara, é legal quando você chega em casa e sua filha vem gritando, papai, papai.
É, ela já quer dinheiro.
Dá um abraço.
Né? Essa parte boa, sabe, argentino.
É. Teve um dia que ela falou assim, me dá o cartão. Cartão.
Te dá o cartão.
Ela aprendeu logo cedo, argentino.
Mas já tá, sabe, no gene, velho. Argentina também. De alguma forma ela é argentina, já... velho. Não tem jeito. Tá no gene.
Aí ele dá o cartão e fala, não, o Platinum.
Esse aqui tem limite, pai. Não, esse não.
Caraca, não. Tava na loja de brinquedos.
Ela falou, me dá o cartão?
É, dá o cartão.
E você, Magalha, o que você gosta que as crianças façam?
Eu gosto que elas façam um favor. Não é bom, mano. Quando tem criança por perto, você levanta pra pouca coisa.
Exato.
Fala, pega uma coca pro tio. Aí ele vem com a coca. O que eles estão comendo lá? Ah, eles estão comendo chocolate. Traz um chocolate pro tio. Meu, criança faz favor. E ela te admira, porque você é adulto. Então, e aí se ela não faz, você vai lá e dá uma bronca. Pô, que isso, meu? Você acha que você é quem, pô?
E aí, você vai mandar uma dessa na criança?
Você é criança, né?
Criança é pra isso mesmo.
Criança é pra fazer favor, velho. Eu já fiz muito favor nessa vida.
Cara, quando seu pai tava arrumando o chuveiro, por exemplo, era assim, Tom, pega a chave de fenda.
Isso é verdade.
Tom, pega a resistência. Tom, segura essa pecinha.
Mas dá assim até hoje.
O trampo dele...
Não mudou isso.
É isso mesmo. Os pais não fizeram filhos, fizeram ajudante.
Exato. Meu pai é assim, cara. Ele fala assim, ah, a gente precisa trocar uma telha lá. Vem comigo.
Vem comigo. Você já sabe que não é pra segurar a escada, é pra subir na escada.
Exato. É pra eu segurar a escada, pra eu dar um martelo pra ele na escada, o um alicate. É
não, ajudante. E aí você olha em volta, dali um minuto ele sumiu.
Ele sumiu.
Tá você trabalhando, né?
Eu espero que eu já venho. Ele
principalmente
vai...
no final, Magrelo. Tem que recolher toda a ferramenta, aí, levar a escada. Ele já saiu, já, ó.
Exatamente.
No lugar.
Aí de repente ele tá lá trabalhando lá, ele sai fora. Aí, pô, cara, onde é que ele foi, caralho? Ele volta com um pastel na mão.
Ele foi até a feira, voltou. Puta, bicho. Tá lá arrumando o telhado.
Tá pronto ainda, não?
Não terminou ainda.
Ou ele leva a escada e te larga lá em cima, né?
É. Tipo, quando você era criança, a única coisa que seu pai fazia era a força, né? Fora isso, não fazia mais nada.
E aí, Denis, quem ajudava mais seu pai, você ou o Castor?
Ah, o Castor, né? Que não podia subir na escada.
O Denis envergava a escada.
Ele já se valia do peso pra falar, não dá pra fazer isso, não posso fazer isso.
E você, Castor, o que você gosta que as crianças façam?
Eu gosto quando elas escalam a boca. Eu estou em silêncio, eu gosto bastante.
E você, Abaca?
Cara, indo um pouco no que o Magrelo falou, eu gosto que as crianças obedecem, cara. Obedece. Você tá naquele aniversário lá, você chega no, na criancinha...
Tipo, me traz um pão de carne louca.
Não, você chega na criança assim, ô, vai lá e pergunta pro seu pai porque que tá com essa cara de viado. E a criança vai lá e pergunta, velho.
Cara, eu gosto de criança porque você pode manipulá-las. Tipo assim, eu te falei, quando tiver um filho, cara, a hora que ele tiver grandinho... Vocês vão entrar aqui em casa e vai estar com o cofrinho na porta falando, pedágio, pedágio. Tipo, foi a criança que teve a espontaneidade, não é você que vai passar
com
o carão.
Com certeza, exatamente.
É pra isso que serve.
A parte boa é essa mesmo, né? Você pode mal educar a criança. Exato. A seu favor.
A seu favor. É uma vantagem mal educar a criança.
Mal educar a seu favor.
Mas você sabe que quando a criança percebe que tá todo mundo feliz, o pai, ah, isso aí...
Depois, todo mundo viu que você fez um high five aqui.
É, todo mundo viu.
Ele deu um high five na criança.
Eu fiz um estralo de dedo e aquele tapinha nas costas que o pai dá na criança pra falar que beleza. Mission clear. Aí sabe que a criança vê que ele fez certo e vai fazer com você no futuro, né?
O quê?
Principalmente... Quando você estiver voltando pra casa do trabalho, já vai estar com o cofrinho.
Pedágio.
É, mas aí você abre o cofrinho toda noite, tira 3, 4 moedinhas e coloca lá pra ele. Porque é isso também, a criança ela nasce desprovida de inteligência.
E assim, ela não sabe quanto
tempo. E você tem uma vantagem, você dorme mais tarde do que ela.
Exatamente. E outra, se você pega uma moeda de R$1 e colocar no cofrinho, beleza, é uma moeda. Se você pega 30 moedas de R$0,01, ela fica muito mais feliz.
Muito mais feliz, exatamente.
Ah, ele me deu 30 moedas. Mal sabe ele que tinha 30 centavos em uma e no outro tinha R$1. Fala assim, você quer essa moeda grande ou 30 dessa pequenininha? 30 pequenininha.
Nossa, meu, o Denis ele fazia isso, cara. A gente tinha o nosso dinheirinho, né? Que minha mãe dava.
Tinha um dinheirinho. Tinha o dinheirinho que sua mãe passava pra você, né? Fazia transferência. Não,
mas aí, calma, olha só. Aí, o Denis pagava alguma coisa pra mim, eu pedia pra ele emprestado. Eu falei assim, ô Denis, dá R$1 aí. Aí eu ia e gastava. Aí falou, você
pegou R$1 meu.
O que acontecia? A minha mãe pagava pra ele.
Tá vendo?
A minha mãe ia e dava pra ele e falava, não, eu não quero o seu, eu quero do Castor.
Lógico,
o dinheiro.
Lógico. Tem que ser o dinheiro dele, velho.
Não, a sua mãe. Aí ela dava o dinheiro pro Castor e você
ela pegava. Já incentivava a procrastinação dele.
Sua mãe era o Guido Mantega na sua casa.
Eu mesmo não aceitava receber da minha mãe, tinha que ser de mim. Aí eu ficava com cara de busanfa, chorava.
Tá que pariu aí.
Tudo errado.
Ô, Denis, tinha mesada lá na sua casa?
Tinha, mas ainda suspeito que ele ganhava mais.
Lógico, pô, tem mais gasto. Que as gatinhas. gatinhas com 7 anos.
O gasto maior que ele tinha, velho, era com barbeador, velho. Era por isso, velho. Tinha que fazer a barba quando criança, coitado.
Mais gasto. Ainda nessa linha do que vocês gostam que criança faz, tem gente que gosta que criança fala palavrão, né? Tipo,
puta, velho.
Ai, fala busanfa aí.
Aí fala busanfa. Mas é assim, ó. Tem uma regra básica nessa convivência com crianças que falam palavrão. Você tem que manter a seriedade. Você não pode rir de uma criança falando palavrão. Mas tenta não rir de uma criança falando palavrão, velho. Você tá comendo, uma criança fala assim... Passa o arroz aí, filha da puta, mano. Você não consegue parar de rir, velho. Não, não ri, porque ele acha graça e ele fala de novo o palavrão.
Não, mas se você ri quando ela chama outra pessoa.
Exato. Não, você, lógico. Você levanta a mão já. Você fala, filha da puta.
filho
da puta. Você vai lá e xinga. É, de volta, que você tá ensinando bem.
Você, seu pequenininho. Tipo assim, você ensina pras crianças alheias à sua convivência. Isso, palavrões. Palavrões.
Exatamente. Essa criança me xinga, me chama de filho da puta, mandou uma joelhada na boca dela, bicho.
Bate o tiro de meta. É. Cai todos dentro de leite. Ô, é. Abaca. Fiquei sabendo que você tomava seus dentinhos de leite.
Eu jogava no telhado.
Ô, Dani, falando em dente de leite, como é que era a tarefa de arrancar o dente de leite?
Ah, cara, com algodãozinho, né?
Com algodãozinho?
É.
Na minha casa era um pega uma, aquele fio, sabe, de costura. É. Arranca um pedaço, amarra o dente.
Põe na porta e chuta.
Não, não põe na porta. Meu tio ficava preparado, tava quando? 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 E nunca ia, velho. Falava agora. Quando ia ver ele, quando? Já tava na mão dele o dente, falando quando?
Que filho da puta.
Filho da puta. Não dava tempo de gritar. Já tinha ido.
Ô, Argentina, você que é um cara experiente, cara, gostaria que você falasse mais. Qual a vantagem de ter criança assim? O que tem de bom?
Além da manipulação que os caras estão falando?
Ah, cara, é muita alegria quando você, a criança vem, te dá um abraço, faz um carinho.
É mais alegria mesmo. Ela,
é, o orgulho de ser
falar assim, né? Essa porra é minha.
Ela fica coisa minha. A melhor coisa...
Isso aí você vai ver um dia e pronto. E a melhor é a vantagem real
mesmo. Tipo, saiu da minha porra isso.
É, essa porra é minha.
Meu, Argentina, a melhor parte é que ela fica feliz com pouca coisa. É igual o Abá.
Sim, sim.
Dá um pouco de comida e já tá feliz. É isso?
Sim. A vantagem é que você fala assim, o meu é mais bonito que o do outro.
Entendi.
Você já sabe que só você acha, né?
Não, mas eu não preciso que os outros achem.
Você sabe que vai ter alguém pra escolher seu asilo.
Sim, sim.
Isso. Mas você sabe que vai ter alguém pra escolher seu asilo?
Porque, ó, eu não tenho filho, assim, né? Não posso dizer, mas, não, cara,
você é um eterno filho, esse é o problema. Você não quer ter filho porque você vai deixar de ser filho e aí você não vai ter mais os privilégios que você tem na casa.
Exatamente.
Tá bom, obrigado. Deixa eu continuar.
Viu? Ele faz igual criança,
acho que
receita.
A bola é minha, ninguém,
cara,
mais joga. Ó,
o teu caso, Magrelo, você que é um puta cara tchup-tchura.
Tchup-tchura.
Se você tiver filho, cara, acabou aí ficar indo em bares badalados, restaurantes, assistir aquele bom filme que você quer assistir. Não é isso? Você passa isso pra sua cabeça,
um cinema de bom trato.
Quer comprar um carro novo, olha só.
Mas você, porque eu tenho um filho, mais. Eu não posso ter um carro novo.
Cara, você vai ter muito mais restrições, você vai gastar mais e tudo mais.
Eu sou milionário.
Ah, você é um milionário. Não, mas isso passa pela sua cabeça? O que você acha disso, Argentino?
Ah, não, cara, porque... Não? Tem um lado bom também que você acaba comprando alguma coisa, você fala que é pro seu filho, mas na verdade é pra você.
Aquele jogo de videogame, por exemplo.
Ah, para com isso. Se você estruturar bem o negócio, a criança não dá tanto gasto assim, não. Não,
é, principalmente lá na comunidade, é super estruturado.
Lá na comunidade,
elas têm uma educação de primeira.
Tem educação de primeira e é tudo muito programado. Eu vou ter o 14º filho esse mês, tá?
A alimentação de primeira também, quase não tem verme.
Cara, mas ô, Argentino, ainda vou voltar naquele assunto ainda. Se você chega em casa e é recebido com muita alegria.
Sim.
Ah, papai. Isso não poderia ser substituído por um cachorro?
Cachorro podia. Faz isso também.
Pode sim. Ah, é diferente.
Como é que é? Melhor ter um cachorro com uma criança?
Então, não sei. Tô debatendo aqui.
Matricula ele na escola depois e vê o tanto de alegria que vai te dar.
Você não vai gastar dinheiro com o cachorro.
É, não, porque a hora que chegar 18 anos, ele nem na faculdade entra, ele morre.
Antes. Cachorro, ele é, 18 anos ele morre.
Então, o senhor está agora defendendo aqui que o senhor não quer ser pai.
Estamos conversando, estamos debatendo.
Cara, e o que as crianças fazem que você não gosta, Baca? Além de comer mais brigadeiros do que você.
Ai, tá.
Não, possível. Eu acho que eu já sei.
O que ele não gosta.
A criança, ela tem a premissa de pegar o brigadeiro antes dele. Exato. É isso que ele não gosta. Ele já pegou, eu não peguei ainda.
Mas eu falo que é pra criança.
Vai lá e pega um putil.
Agora. É aquela história de manipular.
É aí que você manipula.
E, cara, isso tem aquela famosa blindagem da criança, né? Você fala, não, é isso, quem fez foi a criança. Então, então beleza, sim, passou.
É eu quero muito um brigadeiro. Pega lá dois, um baninho pra você.
Isso.
Bosta na parede. Tá blindada, foi a criança.
A criança tá blindada, ninguém briga.
Foi a criança, então tá tudo bem.
Tá tudo bem.
E isso. Se brigar também é com a criança, né? Comigo.
E se for na casa da avó? E a cara dá a voz pra ver o que você quiser, pode destruir a casa da sua
avó. Pode pichar as paredes.
Pode. Você pode usar um tolete de bosta como giz e cera e escrever nas paredes.
Mas meu sobrinho pichou a casa da minha mãe, velho.
Sério?
Tá
pichou. Pichou mesmo de
spray? Com consentimento ainda.
Com consentimento?
Que palhaçada é essa?
Como assim, cara?
Quando eu era moleque, eu não podia nem no papel, assim que ia sujar. Agora o papel. Filho da puta foi lá, falou, jogou um leve e pintou a parede lá.
Falou, é arte. Pintou com o quê?
Com spray.
Caralho!
E o que ele escreveu?
Quantos anos tem essa criança?
Sei lá. Até uns 12 anos.
Que filho de
mas
uma
mãe. Mas o que escreveu? Pichou tipo picho mesmo?
Fez uns desenhos loucos lá, nada a ver.
Mano, filho da puta.
Filho da puta, cara. Nossa, meu, é argentino mesmo, né, velho? Você viu como é que funciona uma família argentina?
Cara, mas isso já vi acontecer, velho. Tipo, ah, e o meu filho quer fazer isso. Vai, então deixa. Tipo assim, eu tava vendo uma reportagem outro dia na televisão. A filhinha do cara, devia ter um aninho, dois. O cara dava os jogos, ela pedia os jogos de PlayStation 3 pra lá brincar.
Ah, pra brincar de
disco. A mina catou o Blu-ray do Call of Duty e meteu na boca, velho.
Ai, nessa hora
que eu... domínio da porra, velho.
Castor desmaiou,
velho. Nossa, eu desmaiei nessa hora aqui.
Eu imagino.
Falei, não é possível, cara.
Castor assistindo Super Nanny.
Nossa, eu tenho um ódio, cara. Eu acho que filme de terror aquilo.
Super Nanny é o quê, gente?
Super Nanny é o seguinte, ele, pais que são incompetentes, eles contratam a Super Nanny pra dizer pra eles como eles devem criar os filhos dele de forma adequada.
Eu
putz, aí vai ficar todo mundo com a cara da Nanny.
Seu...
Fica. É coisa boa, pelo menos?
Não.
Não ruim, não. Eu acho ruim.
Ela não faz a criança, cara. Ela só educa.
É, exatamente.
Ela
não é uma
barriga. Ela educa o filho dos outros. Ela não vai lá transar com o cara pra ter um filho, pra ficar com a cara dele.
Tô comentando.
Não é uma barriga de aluguel, né?
Não é uma barriga de aluguel. Eu não achei necessário esse seu ataque gratuito.
Não, mas seu vagabundo. Todos os programas da Super Nanny, eles podiam ser resumidos em um minuto. Ela abre a porta da casa, fala assim, a criança é essa. Ela senta a mão e vai embora.
Assim,
o que que tá faltando aqui? Deixa eu porrada, olhar. Tá porrada. Senta a mão na criança.
Vai baixar o cacete na criança e embora.
Pega esse filho da puta.
Pega o moleque que sai correndo.
Puxa tá ele tá pela tijolo, perna. Puxa ele pela perna e dá na cabeça.
Igual o Last of Us, ele tá com tijolo no moleque.
Mas eu acho que bater não ajuda, não, viu?
Por isso que você ficou assim.
É. Não, porque eu apanhava da minha mãe. Só que eu tinha medo do meu pai.
Pois é.
Eu acho, tô achando que a pressão é pior, hein?
Lembra, o pai dele é então, o
que achar que.
O que cada surra era 40 pino a mais.
Mas a regra é essa, Tom. A tua mãe bate, que é pro seu pai não ter que bater.
É.
Aí sua mãe desce o cacete em você. Aí você vai falar assim: se meu pai for bater, aí o negócio vai doer, velho.
Aí o negócio vai ficar pequeno.
Entendeu?
Aí você fica
assim também. Eu sei que eu tinha medo do meu pai. Mas quem batia era minha
mãe. A batida da sua mãe doía?
Minha mãe é embaçada, velho.
Sua mãe é?
É, mano. Ela catava o chinelo de longe e acertava com 200 metros de distância. Eu saía correndo pra não apanhar dela. Na hora que olhava pra trás, tá vendo?
Sua mãe calculava a
parábola
do chinelo. Ela tacava tipo adiantado na sua
mãe. Ela nunca errou, Deus. Ela nunca errou o chinelo.
Esse é o início do Angry Birds. Chinelo. Entre chinelo.
Cara, os pais, eles desenvolvem essa habilidade, né?
Certeza.
Eu me lembro que eu e o Denis, mano, a gente tinha uma tática assim, o meu pai, ele tacava o chinelo na gente, só que era um chinelo meio falhado, meio Samoa, lembra?
É.
Era um chinelo meio de uma borrachinha meio vagabunda. E não...
E não doía.
Aí acertava na gente.
Só chorar, simular um choro. Tipo, nem doeu. Não, e o suficiente pra preocupar a mãe. O que você fez com ele, marido? O que você fez com ele?
Os meus pais, eles tinham esse acordo de não, não contradizer o outro.
Olha aí, é foda, era foda.
Mas é justo. É. Acho que os pais têm que ter isso aí mesmo.
Se eu chegasse pra minha mãe e falasse, mãe, posso fazer tal coisa? Ela falasse, não. Eu nem adianto pedir pro meu pai, que eles já estavam...
O que sua mãe falou? Não falou nada, então ele dava a opinião dele.
É.
Aí se ela falou alguma coisa...
E se você fala, ele não falou nada, ela não falou nada, mas ela tinha falado.
Aí era o Samoa na cabeça.
Samoa que não doía.
Aí era pior, cara.
Samoa na cabeça.
Não, mas a minha mãe às vezes dava umas pancadas foda na gente, mano. Era foda. Era minha mãe que se descia a porrada demais.
É, sua mãe é bem calma.
Nossa, minha mãe é muito calada, dona Osvalda.
Joselito Osvalda. Mas eu acho que a criança...
Criança.
A criancinha. É. Elas são folgadas, velho.
São demais.
Elas sabem que elas são folgadas.
São satanás, cara.
Elas são.
É... Ela sabe que é folgada?
É, filho do capiroto, velho. Certeza. É isso.
Criança, eu quero filho do capiroto.
Filho do capiroto. Capiroto é o capeta, velho. Eu quero assistir o Lazy Town agora. Mano, você tá assistindo o jogo, velho.
Lazy Town?
Aí Lazy volta Town. Lá pra criança.
Os caras não
manjam Lazy Town, né, velho?
Não, desenho, né?
Desenho
seriado.
É filme, né?
é um cara com colana, é uma coisa meio...
Uma coisa bem homossexual, assim.
É, eu não sei por que diabos os desenhos de criança, as séries de criança...
É uma cheiração de cola, né, meu? Faz bagulho educativo, ensina a criança a fazer conta, escrever, né, meu? Não, essa cheiração de droga, meu.
É exatamente, eles entregam tanta psicodelia pra criança que quando ela fica velha, ela quer usar droga, velho. Porque ela sente falta daquela psicodelia. Um homem de colã, com um óculos na cabeça, uma menina que tem o cabelo roxo.
Uma menina esquisita.
Então, e aí o cara de repente sai voando.
O cara sai dando estrela, assim, é super máximo, cara.
Super máximo. Super máximo.
Ensinando a criança a tomar um capote logo cedo.
É. Ah, vamos dar estrela agora. Você, criança em casa, afaste o sofá e dê uma estrela.
Abaca,
você
conseguiu dar uma estrela na sua vida?
Quando ele fez, ele quebrou a parede que era na casa do vizinho.
Ah, mas ele quebrou o braço. Mas o Abaca parece mesmo uma estrela. Parece uma estrela do mar.
Estrela cadente, Abaca.
É o meteoro. Tem uma fase da criança que ela cutuca os órgãos, né, velho? Larga a mão dessa pistola aí.
Não tem, mano. A menina também, cara.
Meu pai falava isso, tira a mão da pistola.
A pistola não vai cair, né? Tem essa. Não vai cair, tira a mão daí.
Ai, é foda, mano.
Não sei porquê, velho. Por que diabos aí ficar com a mão na pistola, né? Ficava torcendo a pistola, né?
É que dava um barato, né?
Dava um barato.
Então, ficava mexendo na pistola, então.
Acho que todo mundo fica mexendo na pistola, né?
Verdade, eu lembro disso, cara.
Quando as meninas cutucavam a pistola?
Não, não. Tinha essa fase mesmo.
Que é a fase de cutucar a pistola, né, velho?
Idade que vocês meio que dão um limite pra criança, assim? Tipo assim, até quando ela é criança? E até quando ela é gente boa?
Segundo a nossa definição, até 12 anos é criança. Tá. Só que hoje, criança de 12 anos...
Sabe mais do que o Abaca.
Já fez sexo, já usa
dorga. Exatamente, já definiu o caráter, já. É. Com 12 anos, já estão com o caráter definido.
Cara, mas com 12 anos é onde você mais cutucava a pistola.
Puta se cutucava. Se
cutucava. Até que ela tem limite na mão.
É o auge da Ler, como diz.
É o auge da Ler, cara.
É o auge da Ler, velho.
12 aninhos, hein?
12 anos. Até gibi da Mônica.
Até gibi da Mônica é barato.
Dá um barato, velho.
Olhava a Magali comendo aquela melancia.
Nossa, cara. E aquelas revistas de moda. Cosmopolitan, meu Deus, mano. Ali é a revelada da criança.
Encarte da Avon, que vendia lingerie, essas coisas. Tudo isso era motivo pra.
O Abaca, sabe o que o Abaca gostava? Do encarte da Calunga. Que vendia lancheira.
Não, pra ele era os bagulho de pizza. Ele
não, o Abaca roubava o cardápio dos restaurantes e ia pra casa.
Calabresa.
Pegava os panfletinhos de pizzaria, né?
Cara, mas acho que é bem isso aí mesmo. Meu. A criança ela tem meio que uma fase que ela é insuportável, cara. É tipo dos 3 até os...
Até os 18.
Até os 30, né?
Do 3 aos 30, ninguém aguenta as crianças.
Cara, que a idade que ela quebra as coisas, quer mexer nas coisas, né, meu?
É.
E que ela te responde.
Não, um ano já tá aprendendo que chorar.
Chorar adianta.
Adianta.
É. 3 meses chorar já sabe que.
3 meses?
3 meses já sabe que chorar é o canal.
Já
chorou,
tira vantagem,
chorou, ganha alimentos.
Ganha
alimentos. É brinquedinho. É. Toma um banho, um brinquedinho.
E depois de velho, a gente tem que chorar também pra mamar, né, não?
Tem que chorar.
Puta que pariu, e não adianta mais. É capaz de você tomar uma surra e não dar uma mamada, velho. Não dá uma mamada.
O choro da criança e do adulto é pros mesmos fins?
É pros mesmos fins, cara. É pros mesmos fins. Uma criança mal criada é um cacete, né, velho?
Nossa, não dá, cara. Não
criança
dá
mal... E aí é isso. Quando tem uma criança mal criada, tem um pai filho da puta por trás. Sim.
Véio, puta merda, gente.
Porque é isso, velho.
De novo você, velho.
Porque é isso. Fala assim, você fala, porra, não faz isso, meu. Aí você já olha pro pai, o pai tá cagando. Ele tá nem aí, velho.
Cara, mas eu tava vendo uma outra reportagem, você falou isso de não faz isso, você... que a cabeça da criança, como ela tá em formação ainda, o cérebro. Ela é meio assim, ela não processa muito bem quando você fala mais ou menos assim, ó, não sobe aí.
Não
é a mesma coisa que falar sobe.
Mas sobe aí, já é a mesma coisa que você
falar sobe. Ela meio que processa o que você falou meio que por último, assim, sim, sobe
é positivo.
Aí. Entendeu? Entendeu? Ela se confunde. Agora, se você...
Fica no chão.
Se você chegar pra ela e der uma ordem e espera assim, para. Sim. Ela processa melhor. Agora,
você fala, rola.
Rola.
Finge de morto.
Isso.
Sim,
tem que ser.
Tem que ser afirmativo. Exato. Mas ainda não. É só pra criança.
Se você falar assim, ai, não pode, não faz isso. Não adianta nada.
Você ela entendeu, pode e faz isso.
Quando você falar, continua.
Ô, Abaca, o que você percebe de diferença de crianças do passado, ou seja, você, e as crianças do futuro, de hoje?
Cara, as crianças hoje em dia, elas são mais tecnológicas. Elas sabem mais recursos do celular, do seu próprio celular, do que você.
E por isso elas são tecnológicas.
É, isso é você, são Abaca, que tem funções. Celular falhado com duas funções, você só conhece uma.
É,
uma aí uma criança conhece as outras duas.
Você é, assim, botão verde e um vermelho.
Ela tá mexendo em tudo, cara. Porque você dá o iPad pra ela, fala assim, ó, tá, brinca com isso aqui. Ela vai se distraindo, você fica tranquilo.
Entendeu? Tá certo mesmo, tá beleza.
Aí ela fica aprendendo, cara.
Eu não concordo.
Até ela enfiar na boca o treco e acabar com ele. Um minuto.
Lambeu o webcam dele. Né?
Puta, então, eu não concordo com você, Abaca. Eu sou obrigado a discordar de você.
Ah, é, por quê?
Eu acho que as crianças estão mais burras com o passar do tempo.
E mais mal educadas.
Mais mal educadas. Porque elas escrevem cada vez pior. Nossa. Elas não sabem ler mais.
É, mas isso é na culpa da criança, não é educação.
Não interessa.
Ou
a criança sabe mexer no celular, mas não sabe pegar um ônibus, não sabe ir até a esquina.
A culpa é sua.
É.
Eu leio e escrevo melhor que você, magrelo.
O Tom tá com 30, velho.
Mandou a última mensagem dele, teve um errão português foda lá.
Às vezes é o corretor, velho.
É o corretor. O
corretor corrigiu errado.
Uma ou outra, sim.
O corretor dele tem o português brasileiro e o português da comunidade.
Vocês concordam comigo ou não?
Eu concordo. Eu acho que as crianças estão forgadas, bicho. Estão forgadas pra caralho.
Mas isso é culpa do pai,
tão educação. Tão preguiçosa.
É verdade,
preguiçoso. Eu chegava da escola e eu tinha que fazer o dever, velho.
Sim, a lição.
Se não,
eu não fazia isso.
Não tinha porra de computador nenhum. E com estas palavras ela falava, não tem porra de computador nenhum. Seu filho da puta.
Eu, quando eu era criança, não tinha computador em casa. Eu jogava bola na rua.
Tá vendo?
Digo mais.
De uniforme.
Até. Eu não trazia hipótese nenhuma lição pra casa. Eu copiava da lousa já respondendo tudo.
Que sabido.
Você quer palmas também, né?
Muito obrigado.
É isso aí, a criança esperança.
Cara, mas hoje isso aí que você falou, se uma criança vai jogar bola na rua hoje, ela vira o pé e morre. Não tem a manha.
Isso é verdade, velho.
Passar criança... um carro a 10 por hora, atropela ela.
Não, abriu a geladeira, gripou.
Tão trouxa que ela é.
Mas por quê? Por quê? Porque os pais de hoje são bundão.
Exatamente.
Bundão. Sim. O pai de hoje é bundão?
É bundão e não tem tempo, cara. Não tem tempo pra olhar a criança.
Aí é verdade.
Nem os avós.
Mas os antigos também não tinham tempo de olhar, não, cara.
Nem os
meu
avós.
Meu pai não ficava olhando, não. A gente descia a rua com um rolemã lá pra morrer com o carro subindo várias vezes.
Mas isso te dava independência.
Não, tudo bem.
Hoje não.
Fui parar debaixo do carro várias vezes.
Quando você for pai, você vai deixar sua filha andar na rua sozinha? Seu filho andar na rua sozinho? Descer a rua de rolemã?
Acho que não.
Acho que não, né?
Ah, tá.
Eu deixaria.
Deixaria nada.
Rolemã é perigoso. Rolemã era perigoso, não, eu não é. Deixaria.
Nem
o rolemã tava proibido, mas o futebol tava, tá beleza.
Ó, nem o Castor sai na rua, ele vai levar o filho.
Ó, eu e o Denis, a gente tem um priminho em comum. Ele deve ter uns 12 anos hoje. 12, 13. Cara, ele aprendeu a andar de bicicleta faz, tipo, uns meses atrás aí, velho. Ele não sabia andar de bicicleta e ele não tinha a menor noção de andar na rua. Ele andava no meio, ele ia em cima dos carros.
Caraca, com 12 anos ele já sabia desmontar e montar a bicicleta.
Cara. Não, isso é verdade. Já desmontava e montava a bicicleta.
Era da hora.
Aí você dá o celular na mão dele, bunda rachada, ele mexe. Grande bosta. Era muito mais da hora desmontar aquele câmbio lá da Shimano.
É, do Shimano.
Era da hora, hein?
Se arregaçava o dedo na corrente, ficava tudo sujo.
E puxar o cabo, quando, do cabo do freio.
Puxar o cabo com um alicate de pressão.
Alicate de pressão. Olha aí, velho. Isso, a gente lidava com um alicate de pressão. Se dá um alicate de pressão pra pessoa, ela, prende, ela prende na pistola.
Ela arranca a pistola.
Mas você sabe que meu irmão, uma vez,
arrancou a pistola?
Não, ele pôs um... Lembra daqueles chaveiros que era tipo um cadeado? É. Que era assim? Ele prendeu na pistola, velho.
E aí?
O bagulho ficou parecendo uma berinjela. Quase teve que cair, é. Foi dali que surgiu o aumento do seu pênis. O bagulho ficou grande, velho.
O quê? A pistola?
A pistola,
velho. Você viu a pistola dele?
É, ele não falou nada, velho. Ele era catatauzinho, uns 2 anos. Pôs o bagulho lá na pistola e ficou... Não falou nada pra ninguém, velho.
Aí você foi chupar a pistola.
Tomar no cu, eu nem era nascido nessa fase. Ainda não chupava a pistola. Tomar no cu.
Mas hoje tem essa história da lei da palmadinha, não sei.
Vixe,
o quê.
Vixe, aí a gente não.
Aí você não vai dar porrada na criança, a criança fica mal educada mesmo.
Não,
como que é a lei da palmadinha? Argentino, a sua filha já passou pela primeira palmadinha?
Lógico.
Já?
Já passou porrada. Pelo primeiro
Hadouken já. Mas o que rege é a lei da Argentina, aí lá você pode, né? Por causa da Argentina você passou, velho. O que tá regendo é a lei da Argentina. Não adianta julgar pelo Brasil.
É que nem embaixada, velho.
Embaixada argentina lá.
É. Mas qual que é a lei da palmada? Quem que denuncia? Alguém pode denunciar?
Quem vê, quem vê pode denunciar mesmo.
Não precisa nem ser conhecido, assim.
Pode, se alguém ouvir o podcast agora e te denunciar, você vai preso.
Já fodeu.
Deve rolar um exame de corpo de delito, né? Não deve ser tão simples.
Mas uma palmada vai pegar?
Porra, ficou vermelha ali.
Se fosse uma palmada da dona Osvalda, né? Mãe, ia.
Nossa. Ficava até aquele escalombo, né?
Que eu também acho que minha mãe deixava umas marcas, hein, mano?
Ah, hoje em dia os caras falam, porque viu... Aí que nem o molequinho lá que matou a família lá. Vai falar, não, porque o cara via videogame de não sei o quê.
O moleque tinha aprendido a atirar, videogame, o pai tinha ensinado um moleque, não foi?
Nada a ver
isso aí. Isso é embaçado isso aí.
Apanhei pra cacete quando era moleque, nem por isso hoje eu sou uma pessoa violenta.
Exatamente. Não, isso aí, enfio a mão no meu filho, mas tá só a
mão. Não, é diferente você dar uma palmada de você descer uma surra.
Sem dúvida, uma palmadinha pode.
A surra tem um fator psicológico também.
Um tapinha não dói, é isso.
Tapinha não dói.
Tapinha na Argentina não dói. Aliás, eu vi uma reportagem essa semana, e aí eu vi uma reportagem dessa vez, porque eu estava me preparando para o tema, sabe? De um pai que largou o filho 10 minutos dentro do carro e foi denunciado.
Foi denunciado.
Não, não.
Tá certo, velho.
Ah, eu tava com os vidros abaixados.
Tá certo.
Tava com dois dedinhos de...
Teve uma criança que foi internada no UTI, cara.
Pô, ficou a noite inteira. A coisa mais normal do mundo era minha mãe falar assim, vou ali no banco. E meu irmão ficava dentro do carro, velho.
Tinha que abaixar um pouco o vidro.
Ah, deixava lá uma frestinha do vidro, mano. Ficava lá dentro do carro.
Degladiando.
Eu lembro uma vez que nós conseguimos arrancar o espelho retrovisor. Minha mãe entrou no carro e a gente escondeu o bagulho, né?
Mas tipo... Ah, vocês desceram do carro?
Não, a gente tava dentro do carro. Não, o espelho de dentro.
É, o espelho interno.
O espelho interno. A gente, naquelas de tipo, pula do banco pra frente pro banco de trás, do banco da frente pro banco de trás.
Meteu a cabeça.
Meteu um pé, velho. Uma bicuda. Aí arrancou o bagulho. Eu lembro, um escortinho azul que minha mãe tinha.
Mas não tinha como não ver, pô.
Não, então. Mas foi bem isso, aí escondemos. Mano, fodeu. Aí chegou...
Mano, como é que é a conversa? Como é que é a conversa de
mano,
vocês?
Fudeu.
Fudeu. Chegou, vocês estavam santinho, né?
Não, então, os dois mano, quietos, né? Tá na cara, velho. Só faltava a gente estar assobiando, sabe? Era isso. Tava lá os dois quietinhos, minha mãe já procurando onde tinha dado merda. Primeira manobra que ela foi fazer pra tirar o carro da vaga. Cadê o espelho?
E criança não fala, né? Não guarda, fala, guarda véio. Pra ela.
Nossa, velho. Aí foi ele, mas eu nem sei ao certo quem que foi. Mas aí foi, né, velho? Aí chegou em casa, o Super Bonder, enfiou de volta o espelho lá, tá tudo certo.
Eu regula mais agora.
Não, não, mas que descolou do vidro.
Descolou
puta do vidro.
Que pariu.
Foi uma patada, velho.
Uma patada surpresa, velho.
Nossa, mano.
Chapolin.
Oh, mas era isso, né, velho? As brincadeiras, elas eram fadadas a dar bosta.
Sim.
Era um minuto
e essa pra era a graça. Bosta. Essa era a graça.
É isso. É. Começavam assim, ó. Davam um tapinha. Isso. Aí outra tapinha.
Pra ficar mais forte.
É, outra tapinha.
Hoje em dia, a brincadeira de criança é um, cada um senta num canto e abre o Nintendo DS.
E joga Pokémon.
É. Vou bater seu score.
É, essa é a violência deles.
Puta que pariu. Ó quem fala, né? Porque ele não joga videogame, né?
Não, na minha época, assim, de criança, não tinha essas coisas.
Não tinha videogame.
Tinha que jogar em casa só, dele.
Mas se tivesse, você ia gostar.
Talvez, não sei.
Eu tinha Game Boy.
Tinha uma brincadeira que era legal, cara. Que era, você chegava assim e falava assim, vamos ver quem dá o soco mais fraco. Aí, cara, vou te dar um soco e usar um soco.
Perdi.
Você cata um bastão, né? Na
mão. Vocês brincavam de mão negra?
Mão negra.
Mão negra era embaçado, hein? Falou palavrão, tinha...
Mão negra.
Nossa, mas até aí você já tinha tomado tanto
espanca
soco.
Ele agora.
Você tinha já tinha tomado tanto soco, né, velho?
Tinha a brincadeira do peido e do arroto, né?
Peido e do arroto?
É, quando você peidava, você tinha que fazer o...
Hang loose no nariz
e outro na testa.
Puta, pode crer, se não era tapa na testa,
né? Era porrada.
Ó, mas também era um minuto pra arrotar, né, velho?
Você já dava o tapa antes e arrotava em seguida.
Não, e gerava mó tensão, né, velho? Você ficava na aula já até com o chifrinho já. Você ficava apoiado lá no chifrinho. Falava, mano, alguém vai arrotar, velho. Alguém vai arrotar. E aí depois que você fica velho, você não pode mais arrotar. Quando pois você é criança, você pode arrotar é
status,
e peidar.
É status. Arrotar alto é status. Quando você é criança.
É, né?
É status.
Outra igual mijar longe. Fala, caralho, igual aquele cara arrota bem.
É. Igual mijar longe. Tinha um moleque lá na escola.
Não, era disputa de cuspe. Era onde mais longe.
Era jiboinha, lembra? Que colocava assim na mão e atacava na cara do outro.
Ah, eu lembro.
Jiboinha. Guerra de jiboinha. Massa, era nojento, jeito, né, velho? Tinha um moleque na escola que ele tinha uma potência na pistola que ele mijava por cima do banheiro nos outros moleques.
Caralho!
Você tem noção, velho?
Caralho!
Você tá, você não percebia, você tava lá, entrava pra mijar, ele entrou do lado, você não percebeu, velho? Começava a mijar em você, mano.
Nossa, velho.
Puta que pariu, velho.
Hoje em dia, se uma criança faz isso...
Não, o pai vai preso e o Direitos Humanos tem que buscar porque ele foi espancado.
Né? É. Vai ao conselho tutelar, né?
Vai.
Mas as crianças de hoje estão mais Joselita, né, cara? Porque os negros vão de... Pega a arma mesmo de verdade e vai pra escola.
Na nossa época a gente levava bomba só pra distribuir privada.
Bomba.
Uma bomba de distribuir privada, o senhor sabia fazer isso com criança, mano.
E roubava o cigarro do pai e da mãe pra botar lá no, pra fazer o
pavio,
temporizador. Né?
Vocês fumaram quando eram crianças, não?
Não. Não. Cara, uma vez quando eu era moleque, velho...
Chupou um pinto.
Não,
eu destruí, charuto,
eu destruí com um pacote de cigarros da minha mãe, cara.
Mas você tinha raiva do cigarro?
É, porque eu não gostava.
Eu tinha raiva também do cheiro do cigarro.
Aí eu sei que eu apanhei muito, cara.
Você apanhou porque destruiu o cigarro?
Caralho. Nossa, por causa de R$3, velho. Você imagina? Não, mãe, tá aqui, pô.
Não, ele tá falando aquele pacote de 10. Assim,
foi o pacote
completo. É o pacote
completo. Até eu ia bater em você. Nossa, velho. Eu tô quase te batendo.
Cara, eu ficava no quarto assim... Eu peguei, destruí e botei embaixo da cama.
Da sua?
Da minha mãe.
A mãe dele achou que ele era traficante. Aquilo ali era maconha que ele tava levando.
Esse é um conceito dos velhos também, né? De estocar as coisas em casa.
Era,
minha mãe fazia muito.
É verdade.
Minha mãe fazia muito isso aí. Pegava 2-3 pacotes de 10 cigarros. Tá merda, mês inteiro.
É porque era inflação, né, velho?
Minha sogra estoca sabão em casa.
Sabão?
É, tipo, ela faz sabão. E sabão pra lavar roupa.
Um cachorro.
É, não sei.
Lembra que tinha esse papo quando a gente era criança?
É com óleo.
Com óleo passava.
Ela faz. Minha mãe já fez isso aí também.
Eu tenho... Faz assim com cachorro?
Toneladas. É com óleo, velho.
Ela vende, ela dá, tem um monte.
Cara, lembro que quando minha mãe ia no mercado, ela trazia 2 carrinhos de compra.
Nossa, era foda.
Tanta coisa, cara. Era um evento social ir ao mercado.
Nossa, era horrível. Puta, eu e o Denis queria morrer de ir
no
mercado. Eu achava mó da hora. Sempre comprava alguma coisa que eu queria.
A sua mãe, né? A minha não.
É.
A minha fazia assim. A gente levava o carrinho.
Isso.
As crianças levavam... Eu levava um... O cabrito levava outro.
E o da hora, velho, é que ia se trombando, ia batendo nas coisas.
É.
E o legal é sair correndo, apoiar os pés nas rodinhas e sair. Isso.
Não, detalhe, nada. A minha mãe podava o que a gente podia fazer com o carrinho.
Ah,
então a gente só podia andar com o carrinho na rua principal.
Ah.
Então a gente parava na rua principal em frente à fileira e ela sozinha, pra gente não entrar e não pedir as coisas, ela entrava, pegava as coisas. Voltava, jogava no carrinho e ia pro outro lado.
Caraca, velho.
Puta que pariu, cara, era burro de carga
tipo,
mesmo.
Você só podia empurrar o carrinho entre uma coluna e a outra do bagulho. Só isso, cara.
Vocês aprenderam a andar no trânsito.
Então,
O meu pai, ele deixava um carrinho extra, que é pra jogar as coisas que a gente queria e que ele não iria levar.
Doce ilusão, né, velho?
olha o que o pai tá levando. Aí de repente o carrinho desviava pra outro corredor, assim. Vem, filho, vem.
E a criança toda feliz, indo embora pra casa, beleza, beleza, vai ter.
Chega,
vai ter.
Cadê as coisas? Né? Cadê aquele Fruit Loops?
É, como que ele enganava vocês?
Por no caixa mandava, sei lá, pra frente de pacotar e não passava o carrinho. É.
Ele levava uma outra coisa, né? Na hora que cobrava, cadê tal coisa? Ah, tem essa daqui. Bom,
mas você sabe que isso é uma coisa que eu gosto de fazer no mercado? Quando eu vejo uma criança pedindo alguma coisa pra mãe, eu faço questão de pôr no meu carrinho.
Caralho, tá puta maldade da porra.
Mãe, compra biscoito, esse aqui eu quero esse. Não, filho, não vai levar. Aí eu vou, pego dois. Coloco no carrinho. Depois eu nem passo, porque nem vou gostar daquilo lá, mas eu posso. Essa é a vantagem de ser adulto. Essa é a vantagem de ser adulto.
E depois o filho da puta sou eu. Né?
essa foi foda, velho. Acabou com o sonho da criança, velho.
Isso aí, se torne um adulto, trabalhe. Tenha seu próprio ticket. E aí você compra.
Mas é importante isso aí. Dá caráter
aqui. Não dá caráter? Eu sempre digo.
Dá valor, né?
Se você está praticando bullying e está construindo caráter, está valendo a pena. Tá,
beleza.
É isso. Se você vai falar assim, você é burro e vai fazer daquela criança uma estudiosa, você está construindo caráter. Não é bullying. É construção de caráter. Agora essas crianças estão muito... Ei, olha o que é seu burro. Tá sendo burro mesmo fazendo.
Aí vai posta na rede social.
É. Ai, me chamou de.
Tem pessoas que me chamam de burro. Não, olha o mimimi.
Tem pessoas que me chamam, né?
Que me chamam de burro.
De burro. Escreve errado ainda.
Bom, mas você sabia que o Facebook ele tem uma limitação de idade de 13 anos?
Ah, é?
Se você colocar uma idade menor que 13 anos, não pode.
Tá certo.
Mas então, quantas crianças você não conhece que tem Facebook?
Que zoou a idade.
Puta que pariu, velho.
Mas é, o pai muda, né?
O quê?
O pai faz o cadastro,
né? O pai é que faz o cadastro lá.
É um bunda rachada, né?
É um bunda rachada, porque eu ia falar, meu velho, aqui é 13 anos. Porque já tem menininhas nuas. Não é pra você olhar ainda.
Nossa, eu sou capaz de postar uma mulher pelada, meu. Só pro pai largar você
trouxa. E taguei o filho.
Taguei o filho.
Nossa, olha que buceta. Vocês sabem que eu perguntei pra minha mãe?
Eu na champola, né?
Se liga nessa champola aqui, ô Juninho. Olha aqui. Seu pai não deixou você entrar, agora aguenta.
Todo ano, a minha avó...
A riqueza.
Famosa Dona Luísa. Oh, ninguém podia encostar em mim e no meu irmão se a Dona Luísa estava por perto. Era o leão da montanha, velho.
Mas o que que podia acontecer?
Mano, ela virava o bicho.
Vira o bicho aí, que nem a Dona Luísa.
Ninguém toca nos meus netos! Era desse jeito.
Abaca, e como que sua mãe te castigava, cara?
Não dava comida.
Além de tirar a capa da gordura do presunto.
Cara, minha mãe, ela me acertava mais fácil com o chinelo, né, velho?
Que era grande, né?
A área era um pouco maior.
E tinha gravidade, né?
E eu também não corria tanto. Porque você passa quando sua mãe vai te bater, você dá aquela desviada, você vai com a bunda meio encolhida, né? Você dá aquela desviada pra ela...
Tipo, não... você já tem uma bunda gaveta, né? A bunda pra dentro já.
É mal de uma gordo, bunda gaveta. Uma bunda gaveta é pra dentro?
Parece uma aspirina. Branca, reta e com racho no meio. Vai lá, bundinha da aspirina.
E como é que é o puxador da gaveta do abaca?
Não tem.
Não tem puxador?
É, o botão. Você aperta o botão.
Aí vai lá, eject. É. Pra fazer eject, tem que apertar o botão.
Tem que apertar abaca. O botão. Não tem um eject, só. Tem um. É tipo iPhone, tem só um botão. E o resto é touch.
Abaca tem bunda touch.
Mas ela não me castigava muito, não, que era muito bonzinho, cara.
Ah, cara, não é possível. Ela
te castigou com alguma coisa, cara. De algum jeito. Tipo, era porrada ou ficar de castigo no quarto. Eu, por exemplo, ficava de castigo no quarto.
Eu não me lembro, cara. Eu não me lembro de ser castigado, não.
Caraca, abaca.
Puta que pariu, velho. Que vida boa que você levou,
que
mano.
Que vida de merda, boa, cara.
Caraca, você viveu num resort, cara. Caralho.
Só comia, dormia. Era um resort.
Era um resort. Ele acordava, comia, dormia. E não levava uma dura, porra nenhuma. Era resort, velho.
Era assim, resort. Mesmo. Mas o que mais que eu queria, além disso?
Puta, comida. Só comida.
Só isso. Era feliz.
Eu tinha um primo que o castigo que a mãe dele dava pra ele era ele não ir na escola. Onde já se viu?
Nossa,
castigo bom. Se você fizer isso aí, amanhã você não vai na escola. Ele se punha a chorar. Eu quero ir na escola. Vai tomar no cu, velho. Tudo que você mais quer quando você é criança é faltar na escola, velho.
Exatamente.
Você enfiava um alho debaixo do braço pra ficar suando, velho. Uma vez eu aprendi
que
se eu tomasse água em jejum, eu vomitava. E acordar vomitando é a primeira coisa pra você ficar em casa. Não tá bem. criança não tá bem.
Obrigado.
Só que corre-se o risco de você ir pro hospital. Aí você se fode.
E tomar injeção.
Aí você se fode.
Aí você toma um benzetacil, aí você se fodeu.
Nossa, meu.
Tinha alguma vez que você fazia isso, acordava vomitando e não ia pro hospital?
Não, então, pro hospital. É que assim, eu sempre fui meio enfermo, velho. Doente eu sempre fico. Então, era normal eu estar meio zoado. Mas minha mãe deixava em casa, velho. Tá doente e fica em casa. Não é pra ir pra escola. Você vai fodido. Ela sabe que era retrabalho. Era chegar lá, falar, mãe, vem buscar. Vem buscar. Eu aprendi isso.
Tá bom, Riqueza. Tá bom, Riqueza.
Uma das coisas que ele aprendeu na escola foi essa.
Foi
essa. E como que ela te castigava?
Minha mãe?
Com pobreza.
Poxa, enfim.
Tirava o seu celular
de geração. De você não posta.
Chamava ele de pobreza.
Ela, minha mãe, minha mãe não tinha muito castigo não, velho. Eu sempre fui bonzinho, de verdade. Fui bonzinho mesmo. Mas era essas coisas aí. Cortava videogame.
É, a minha mãe era o castigo padrão dela, era esse.
Cortar o videogame, já era, velho. Cortou o videogame, fudeu.
E você, argentino?
Eu era na base da porrada.
Era um tapa e acabou.
Não, era assim, cara. Porque deixar de castigo não dava certo. Porque em casa era eu e mais duas irmãs. Era porrada tudo quanto é lado.
E aí você batia nas suas irmãs, velho?
Lógico, velho. Irmã não tem sexo não, cara. Irmã é...
Isso aí, velho. Irmã não tem sexo.
Não tem sexo. Não, e outra, velho. Duas contra ele. Certeza que ele apanhava ainda, velho.
Não, em casa tinha assim. Tinha essa diferenciação. Se fosse pra ter briga com a minha irmã, meu pai defendia ela.
Não.
Rola, mulher tem vantagem. Essa é a verdade.
Então, mas como eu era minoria...
A cara da cara... Olha pro Tom. É verdade, mulher tem vantagem.
Não. Eu era minoria.
Ué, você tá lá pra se ferrar mesmo.
Não, você era minoria, tinha um pau pequeno, argentino.
Argentino, filha da puta. Não, tinha que se ferrar mesmo.
Batia nele ainda.
Era assim, fazia as merda, aí minha mãe vinha e punha de castigo. Aí punha de castigo era pior ainda, velho, porque ficava um fazendo careta pro outro. Aí arrebentava. Tá rindo do quê? Pá, pá, pá.
Tá que pariu, né, velho? Você imagina, velho.
Aí punha um em cada quarto.
Isso era foda, né? Botar dois de castigo, né? Você começava a dar risada, o pai achava que não tava castigando mais.
Castigando, né?
Não é suficiente, vamos bater.
É, não podia rir. O segredo é manter...
É manter a
seriedade. Mano, é fala isso. Se você é criança e está ouvindo, aprenda.
Simule.
Encostou, simulou.
Simulou, choro, cai no chão.
Fala que machucou, pede gelo. Fala que torceu e que pode estar quebrado. Você quer ver um pai com remorso? É isso, velho. Matei meu filho, assim.
Aí, quebrei.
Acho que quebrou, pai. Acho que quebrou. Meu, dali dois minutos ele vem com chocolate. Não fala pra tua mãe. Foi mal.
Não fala pro estado.
Não aciona o estado. Não liga o 190, filho.
As crianças de hoje não têm essa malícia, cara.
Não?
Não tem.
Elas vão e postam na rede social. Ah, hashtag meu pai me bate.
Hashtag não quero escola. Me sentindo triste, agora tem isso,
né? Me sentindo.
Me sentindo. Se sentindo, né?
Me sentindo espancado. Me sentindo
espancado. Eles vão acordar e falar, não quero ir na escola. Começa a chorar. Essa é a malícia da criança de hoje.
E você, Tom Menezes, como você era castigado?
Eu acho que era no psicológico, né? Psicológico. Tipo assim, eu cheguei e falei, mãe, eu quero um videogame. Ela falou, beleza, eu vou comprar um videogame pra você no Natal. Só que aí já faltava ainda uns 2-3 meses. Mas qualquer coisa errada, ó, não vai mais ganhar o videogame.
Tipo assim, você pedir... Ah, tá.
Não vai mais ganhar... Se você fizer isso, não vai mais ganhar o videogame. Aí, criança para.
E tipo assim, você pediu o videogame em março. Dezembro já tinha... 3 meses,
pelo menos.
Já tinha outro videogame mais moderno.
Não, cara, eu pedi um Nintendinho. Eu pedi um Nintendinho, Denis, ali em 92, 93, na época do lançamento do Super Nintendo. Ela comprou e ela me castigou ao deixar o presente dentro do carro, fechado. E tava um embrulho, eu olhava lá pra dentro e falava, puta, é o videogame, é o videogame.
Mas por que ela fez isso?
Porque era Natal, tinha que ser só no Natal.
Ah, velho.
Já tinha o bagulho lá dia 23, Denis. 2 dias de antecedência, foi 2 dias de sofrimento.
Caralho. Não, e era não, isso, castigo. Velho. Quer ganhar presente bom, era só em datas especiais, velho.
É, agora lógico. Não tem mais essa.
Hoje não tem mais isso, não... eu já criança esperneia, dali um segundo ela tá lá na
um PB Xbox. Kids,
mano. É.
Cara, naquela tá época a gente jogava o Nintendinho, a gente jogava o Mario do Nintendo. Lembra aquele Mario vermelho do Nintendo, Mario 3? A gente jogava aquilo e já ficava maravilhado. Imagina quando eu abri a caixa e vi que era o Super Nintendo. Era coloridinho as arvorezinhas do Yoshi. Que ele comia a comida.
Caralho.
Porra, cara, aquele Super Mario foi do caralho. É o melhor jogo de todos os tempos.
Você pediu um Nintendinho e ganhou um Super
Nintendo. Um Super Nintendo, magrelo.
Puta, pra glorificar
lançamento. Minha mãe deve... imagine comprar o PlayStation 4 em dezembro.
É pra glorificar de pé, a senhora Menezes.
Foi foda, velho.
Era lançamento, então, né?
Era lançamento. Tinha acabado de lançar.
isso aí, galera. E essas foram as nossas histórias de criança. E se você quiser mandar sua história de criança, como pode fazer?
Mande um e-mail para chupacast@chupasamanga.com, Denis.
Ouça nós através das redes sociais também.
Acesse o nosso mal educado canal, facebook.com/chupacast, ou entra no iTunes e dá o hate fire.
Seja uma criança educada e dê o hate fire.
Não, ela é mal educada. Seja legal e dá 5 estrelinhas. 5. 1, 2, 3, 4, 5 Patrix. Tá. E vai no YouTube de joias.
E é isso aí, galera. Até o próximo episódio.
E só pra lembrar, e
until the next video.
Compartilhe. Chegando em 20 mil
cabritos.
Likes.
Cabritos aparecerão.
Cabritos aparecerão em sua timeline. Você vai rir como jamais você viu.
Cabritinhos.
Um cabrito que toca trombone.
Magrelo, um cabrito incomoda muita gente.
Um cabritinho de barba incomoda muito mais.
Fazendo o pezinho na sobrancelha também.
Ele deixou a máquina cair aqui, ó. Pegou um teco aqui.
Ah, é verdade, ó.
Puta, pegou mesmo, ó.
Começou daqui, ó.
Tá assim, velho. Virei.
Tá, velho. Tira uma foto, ó. Tira uma foto, ó.
Peraí.
Tira
pra cá.
Vou ir no banheiro deles.
Olha lá, tá vendo? Mandei ser no banheiro aquela hora, você não quis.
Não, porque encheu o saco dele, então eu vou agora. Pô, gente, como é que eu vou passar com esse fio aqui?
Passa, velho? Por aqui, ó. Que se não for pra levantar.
Fazer o abaca, fazer um alongamento no rio.
Caiu.
Cofrinha.
Fazer não, ele derrubou o cofrinho e mostrou o cofrinho que eu tava passando. Beleza.
Vocês acham que tá bom? Tá beleza? Tá bom. Tá todo mundo tranquilo? Vamos lá trabalhar?
Denis, a gente tá filmando que você não penteou o cabelo.
É.
A tua mãe gosta assim.
Ah, não sabia. Mal passado.
Mais uma agressão gratuita.
Toma gratuita. Essa agressão. É gratuita.
Deixa aí nas coisas.
Não, vai deixar o cabo quebrado?
Deixa aí.
Teu cu que deixa
aí. Ah, quem fala? O senhor monitores em casa.
Não tem nenhum quebrado.
Você tá com um pixel queimado, esse tá com...
Quebrou um pixel.
Nada tá inteiro, né?
Pata de elefante. Vai, vambora.
Vai.
Let's go! Go.
Você precisa ocupar a sua senhora, rapaz. Você põe um filho lá, ela vai ficar ocupada.
Mas dá uma casa pra ela limpar que ela fica ocupada.
Caralho.